Muito boa tarde a todos. Penso que podemos começar esta tarde desta conferência que estamos a realizar, este colóquio-conferência, em nome da Subcomissão de Turismo. É realmente um enorme gosto participar neste debate, neste painel. É realmente nesta sala do Senado um gosto ter aqui os nossos convidados para falar sobre os produtos culturais e os eventos, tema que ainda não falámos, hoje de manhã tivemos a falar de outros temas. Naturalmente que o papel aqui não é do deputado que está neste momento a falar, há de ter outras ocasiões para o fazer, é para dizer... E o nosso papel aqui, fundamentalmente, é ouvir e debater estes temas desta interessante conferência sobre esta questão da cultura e do turismo. Naturalmente que para nós é uma enorme honra termos connosco a Simoneta Luz Afonso, que será a primeira oradora, pessoa que dispensa naturalmente apresentações e quem seria eu para o fazer, dando, no entanto, sempre uma nota pessoal, dizer do enorme gosto que sempre tive quando ouço falar, mesmo como cidadão da Simoneta Luz Afonso, da ligação que eu sinto que tem a toda a cultura, a toda a sua ligação ao que fez pelos museus em Portugal e, sobretudo, em termos pessoais, quando também várias vezes nos cruzámos neste Parlamento, quando aqui teve funções em relação ao Parlamento, à Assembleia da República. O António Mega Ferreira dispensa naturalmente apresentações e agradecer também naturalmente aquilo que tem para nos dizer nesta matéria. É naturalmente também uma honra ter o António Mega Ferreira a falar-nos sobre esta matéria. E julgo que vai ser muito interessante nós os ouvirmos para evoluir um pouco nesta ligação entre os produtos culturais e os eventos. Penso que na sequência daquilo que, de certa forma, já se passou esta manhã. E a doutora Francisca Abreu, que não está no programa, mas passa a estar, naturalmente vem em representação, em substituição do António Magalhães, Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, que não pôde vir por motivos de saúde. Portanto, vamos passar já diretamente a ouvir os nossos oradores e, portanto, eu passo a palavra à Simoneta Luz Afonso.
Muito obrigada, senhores deputados, senhores funcionários da Assembleia da República. Uma palavra especial para as minhas colegas do Museu da Assembleia da República, onde eu trabalhei uns cerca de 3 anos, e, enfim, a todos os agentes de turismo, as pessoas da produção, etc., que mexem no tecido cultural deste país. Quero agradecer o convite, que é-me especialmente caro nesta casa, e gostaria de começar por vos dizer que considero que uma das principais indústrias do presente e do futuro, estou certa, apesar de todas as contingências, será o turismo. É o turismo. A facilidade dos transportes, aliada a um sistema laboral em mudança, trabalho mais concentrado em 5 dias, fins de semana maiores, férias repartidas, mais curtas, fazem com que um grande número de pessoas, especialmente dentro do espaço europeu, viajem mais vezes por ano, por períodos mais curtos, 2 ou 3 dias, atraídas por uma multiplicidade de promoções apelativas que prometem preencher esse espaço de lazer acrescido a que todos nos fomos habituando. Para que a escolha dos eventuais viajantes recaia sobre um país, uma cidade ou uma região, é preciso primeiro torná-las conhecidas pelas suas qualidades intrínsecas, onde o fator segurança não é despiciendo, e depois trabalhar no sentido de criar projetos apelativos que podem ser de caráter cultural, desportivo, grandes exposições, festivais de música, cinemas, teatro, desfiles de moda, novos museus, de preferência em edifícios de autor, recuperações patrimoniais, em centros urbanos, grandes manifestações desportivas, desde uma gimnostrada a um Euro 2004, uma grande regata, uma Fórmula 1, uma grande final de ténis ou de golfe, apenas para citar alguns exemplos que não acabam. São normalmente estas manifestações, de acordo com os gostos de cada um, que fazem mover multidões em curtas viagens de descanso, lazer, educação e entretenimento, que vão preencher esse novo espaço de lazer que a sociedade criou para combater o stress do dia-a-dia e que justificam voltar várias vezes a um país, a uma cidade que já se conhece. Foi com a entrada de Portugal na União Europeia, eu estou-vos a dar aqui um bocadinho a pré-história desta participação de Portugal nesta dinâmica, é a partir da entrada de Portugal para a União Europeia que se inicia de facto a participação sistemática do nosso país na organização ou co-organização de grandes eventos que constituem a oferta incontornável que faz mover os públicos. Era preciso dar-se a conhecer como país democrático, sair de uma revolução que soube construir o seu presente com civismo e preparar o seu futuro, apesar de ter um passado rico em história e património, de matriz europeia e caldeado numa vertente atlântica, património esse praticamente desconhecido, em virtude do isolamento a que o regime político anterior a 25 de Abril o confinara. Assim, Portugal desde 91 organizou a sua apresentação em três grandes eventos. Festival Europalia 91 Portugal, Lisboa Capital Europeia da Cultura em 94, Exposição Mundial de Lisboa em 98, que pela sua qualidade, da sua participação, são sistematicamente citados a nível internacional como exemplos daquilo que se podem considerar eventos de sucesso sustentado. Aliás, da Expo certamente temos aqui o seu inventor, agora que se fala tanto em cidades criativas, temos aqui o próprio, o criativo, e que falará certamente melhor do que eu sobre esse assunto. Isto é, isto foi uma década de ouro, na verdade, e foi uma década que conviria repetir, porque estes acontecimentos não podem ser um stop and go, não se pode fazer uma vez e não repetir mais. O público tem que ser permanentemente convidado, suscitado, lembrado que Portugal existe e várias coisas se podem fazer em Portugal. Isto é, aqueles eventos que para além dos bons resultados imediatos, boa recepção pelo público e pela imprensa, deixam uma boa imagem e uma boa recordação na memória dos visitantes e, por conseguinte, vão ser sempre associados à boa imagem do país que foi capaz de realizar e criam aquilo que é mais importante nesta matéria de viagens, o boca à orelha. Eu digo ao meu amigo, digo ao meu vizinho, digo ao meu tio, digo ao meu primo, digo ao não sei quem, é bom ir a Lisboa, é bom ir ao Porto, é bom ir a Portugal. São também motor de desenvolvimento interno, contribuindo para a criação de novos públicos, novas atitudes, novos hábitos, melhoramento ou criação de infraestruturas necessárias, alargamento das possibilidades de emprego, novas profissões, maior abertura às novidades, incentivo à criatividade, revelação de novos talentos, abertura de novas janelas de oportunidade, estímulo à confiança no que é português e orgulho de o ser. Porém, no ser português, há sempre como que uma espécie de dualidade antiga ou talvez ancestral entre aqueles que ficam na praia, como o velho do Restelo, a vaticinar e a chorar o insucesso previsto e aqueles que partem com os navegadores cientes dos riscos da descoberta e da inovação, mas porque cientes, preparados para os contornar e levar as naus a bom porto. Sendo os portugueses gente com enormes potencialidades e capacidades, são porém facilmente desmotivados e influenciados pelos velhos do Restelo, que têm hoje em alguma imprensa uma enorme caixa de ressonância que retira essa voz do seu contexto, o espaço da praia, e lhe dá uma dimensão e uma projeção que nunca tiveram e são perigosamente contagiosas. Os três eventos da década, a Europalia 91, que teve lugar na Bélgica e na Holanda, a Lisboa 94, Capital Europeia da Cultura, e a Expo 98, em Lisboa, foram alimentando os anos intercalares e mantendo viva a atenção a nível internacional sobre nós, mas também deixaram marcas muito fortes a nível da imagem externa, reforçando a ideia de que somos capazes, criativos, preparados, responsáveis, cumpridores de prazos e compromissos, que sabemos trabalhar, temos capacidade de organizar e somos um país de gente simpática e cordial que, aparentemente, não acreditando enquanto não se vê, faz. Em resumo, resulta que é um país com quem se pode colaborar a nível empresarial, porque isto depois tem outras consequências no imaginário de quem nos visita, e onde se pode ir para preencher o lazer ou viver, mas também se pode mudar, ir viver para Portugal para trabalhar, porque tem essas condições, tem essas qualidades, portanto, tem um bom ambiente, é acolhedor, goza-se bem a vida, tem bom clima, portanto, há uma série de coisas quase impalpáveis que fazem esta... criar este imaginário à volta do sítio de que se gosta e para onde se vai, que neste caso foi Portugal. Mas também internamente esses três eventos deixaram marcas, e isso é importante, é a tal sustentabilidade de que eu falava a respeito dos projetos efêmeros. Novos hábitos culturais. quer por parte do público, quer por parte dos agentes. Por exemplo, hoje em dia é normalíssimo que todas as galerias de arte abram, inaugurem no mesmo dia. Isso nasceu na Lisboa, capital europeia da cultura, e enraizou-se. É interessante que tivesse ficado. Criação de pequenas ou médias empresas de prestação de serviços às indústrias da cultura, novas pequenas companhias de animação cultural, aumento e especialização de empresas de transporte e embalagem de obras de arte, revitalização e modernização das infraestruturas dos museus nacionais, que provocou a especialização em arquitetura de museus, design e sinalética, grande incremento na revitalização urbana, produção de livros de arte e tradução em línguas estrangeiras da nossa literatura ligada ao património, utilização de espaços públicos das cidades para intervenções artísticas contemporâneas. Criação de redes internacionais de contactos entre produtores culturais que permitem troca de experiências, produções ou realização de coproduções e agendamento conjunto de circulação de exposições ou espetáculos. Todas as tais redes de que se tanto fala nascem disto. Todos estes benefícios, que constituem verdadeiros saltos em frente na recuperação do tempo perdido e na criação do desenvolvimento sustentado, constituem enormes mais-valias que os velhos do Restelo, também muito atentos aos custos destas operações, têm dificuldade em avaliar como lucros destes investimentos que, como se prova, não são a fundo perdido. A conservação, a valorização, a divulgação do nosso património cultural, mais do que um dever cívico, constitui hoje um imperativo. A identidade de cada um de nós enquanto cidadãos e a memória do coletivo estão diretamente relacionados com a capacidade de nos conhecermos naquilo que criámos ao longo dos tempos. O desenvolvimento é tanto mais harmonioso quanto melhor souber integrar essas criações, possibilitando a sua vivência e plena fruição, garantindo a crescente qualidade de vida e fixação das populações e o almejado pleno emprego. Hoje em dia é já amplamente reconhecido que o património, entendido no seu sentido mais lato, constitui-se como um importante fator de revitalização económica, funcionando como um polo de atração de outras iniciativas e atividades que, por força do dinamismo criado, se vêm aglutinar à sua volta, acabando por impulsionar o desenvolvimento das regiões e do país. Alguns dos exemplos desta manhã de algumas câmaras, como Óbidos, Belmonte, etc., são exatamente isso, a boa utilização no sentido correto do património. A valorização do património nas suas diferentes vertentes, arquitetónica, arqueológica, etnográfica, natural, e a interação e a articulação destes campos de forma integrada, constitui um passo decisivo para a revitalização local e regional, constituindo-se como uma chamada de atenção dos agentes económicos, quer locais, quer externos. De facto, as atividades que direta ou indiretamente são geradas em torno do património, para além de conhecerem uma menor oscilação face à conjuntura, vêm abrir novas perspectivas na área económica, proporcionando a criação de emprego e, por indução, o reforço e dinamização de outros setores. A importância da formação específica nesta área e a fixação dos gestores ao seu território de referência irá garantir uma crescente qualidade dos projetos pela articulação das relações entre os diferentes agentes culturais e a comunidade, pelo enquadramento e apoio à iniciativa privada local da criação de pequenas empresas ligadas à arquitetura, à urbanização, à construção, ao design, ao artesanato, às indústrias da cultura, à restauração, à hotelaria, aos transportes, aos serviços, pela criação de uma imagem própria, identificadora da região, pela otimização de recursos face aos objetivos definidos de forma integrada e pelo relançamento do turismo cultural de qualidade, provocando a diversificação de grandes rotas turísticas internacionais. Fundamentalmente, é assim o envolvimento efetivo de outras entidades no desenvolvimento e concretização articulada de projetos abrangentes, como o turismo, a cultura, o ambiente ou o desporto, para a definição conjunta de novos itinerários culturais com as autarquias, para o desenvolvimento de projetos integrados de revitalização dos centros históricos e das áreas protegidas, com a ICEP e os operadores turísticos para que os projetos desenvolvidos se integrem na promoção mais vasta de uma nova imagem de Portugal e, finalmente, com as próprias populações cujo afastamento ou má integração no processo tem gerado os maiores erros cometidos no passado recente. E disso deveremos tirar boas lições para não repetirmos os mesmos erros. O domínio dos mecanismos económicos, uma boa dose de criatividade e bom senso, a compreensão e o registro dos valores reais da cultura portuguesa e uma boa articulação de todos os intervenientes no processo constituem a receita ideal para a criação de uma dinâmica própria das regiões que conduza à sua revitalização numa perspectiva de desenvolvimento sustentável que integra e valoriza as potencialidades do nosso património. Aquilo que se pretende não é a criação de artefatos ou de aldeias fantasmas, para consumo do grande turismo de massas, mas sim encontrar soluções individualizadas para que o nosso património se constitua como um fator de desenvolvimento local, regional e nacional, criando aptidões para um turismo de vocação cultural. Como uma das indústrias do futuro, o turismo deve conseguir resolver o paradoxo essencial em que se funda. Ele continua a ser importante fonte de receitas e desenvolvimento, mas pode condicionar ao mesmo tempo negativamente a ocupação da paisagem e criar um desenvolvimento não sustentável dos centros urbanos. O exemplo que o Presidente da Câmara de Óbidos nos deu hoje de manhã, tendo a coragem de eliminar um projeto de não sei quantos milhares de camas, é bem o exemplo disto. Moldar as cidades ou as regiões para o turismo constitui um erro que mais tarde ou mais cedo produzirá impactos que dificilmente podemos até prever. Mais do que construir um mundo para o turismo, é necessário construir um mundo em que o turismo também tenha o seu lugar, mantendo sempre vivo o que de mais genuíno possuímos, encontrando o ponto de equilíbrio entre a modernização e as vivências mais autênticas e a adaptação necessária à procura turística. Os erros cometidos num passado recente em toda a Europa e no mundo, em nome do turismo, têm infelizmente servido para encontrar soluções criativas que diversificam a oferta, abrem outras perspectivas aos turistas, incentivando-os a continuar a viajar para saber mais e fazem entrar outros países, regiões, cidades ou aldeias neste inicialmente restrito grupo dos detentores da oferta turística. Portugal constitui, pelas suas características climáticas, patrimoniais e de identidade, um destino turístico privilegiado que ganhará muitíssimo se desenvolver outros projetos transversais e temáticos que abram aos visitantes e aos habitantes novas perspectivas de vida e de visita, fazendo-os voltar, fixar, para além dos tradicionais pontos de referência ligados ao sol e à praia. Li com prazer, por exemplo, que vai existir uma capital da cultura do Eixo Atlântico, vai ligar 300, vai fazer 300 eventos na zona do Norte de Portugal e da Galiza. Isto é uma coisa interessantíssima, que se for bem feita, terá com certeza enormes repercussões, precisamente na nossa imagem externa. O que é bom para os habitantes é também bom para os turistas, e é isso que os turistas querem. Portanto, procuram a qualidade de vida, o lazer, a diversidade e o entretenimento. Não vale a pena, como dizia há pouco, criar cidades fantasmas para os turistas. Por outro lado, eu falei-vos, enfim, um pouco daquilo que Portugal fez para o exterior. Gostaria de vos referir que há que alimentar, quer dizer, não podemos viver só de picos, temos que alimentar os futuros visitantes com uma informação regular sobre Portugal e a sua diversidade e oferta cultural. O Estado tem na sua administração uma instituição, que é o Instituto Camões, que desempenha essa função. Não só ensina a língua portuguesa em cerca de 250 universidades do mundo, em 60 países, atingindo uma população jovem e de futuros quadros, como promove a cultura através de uma sistemática apresentação de eventos culturais, desde o cinema às artes plásticas, passando pela dança, pela música ou pelo teatro. São cerca de 1.500 atividades ao longo do ano que alimentam precisamente esta ideia de Portugal e da sua qualidade cultural, utilizando como palcos quer as próprias universidades, quer prestigiados espaços destinados a atividades culturais nos países onde se realizam, dando especial importância às parcerias geradoras de novos projetos e criadoras de redes que aproximam instituições com géneros e criadores. Para além desta atividade regular, presencial, o Instituto Camões, através do seu centro virtual, portanto, das novas tecnologias, das TICs, e do seu centro virtual, promove muitas das atividades culturais que o próprio país desenvolve. Por exemplo, recentemente, o Centro Cultural de Belém fez uma semana dedicada à poesia, e com diversas pessoas que disseram Camões. Nós filmámos e pusemo-lo na internet. Portanto, é uma maneira, hoje em dia, com as novas tecnologias, é muito fácil promover, seja o que for, e as pessoas navegam à procura de coisas interessantes. Por exemplo, um outro exemplo que vos posso dar, o Comissariado da República está a promover a celebração dos 100 anos da República. Nós colaboramos com eles, fazendo cursos de formação à distância sobre a história da República ou a literatura da República. Portanto, são várias frentes que juntos criam este clima à volta de um país, abrindo a vários interesses. E, portanto, nós, o que eu costumo dizer é que nós alimentamos a ideia o ano todo e esperamos que alguém, de vez em quando, faça uns picos fantásticos que chamem a atenção das pessoas e o país esteja preparado para as receber. Quero-vos dizer que a língua portuguesa é muito procurada como língua de trabalho, portanto, neste momento é procurada não só por jovens que querem ser professores de português nas universidades estrangeiras ou que querem aprender a língua portuguesa por paixão, mas há uma quantidade enorme de jovens, quadros, economistas, médicos, advogados, gente da ciência política, enfim, há um leque enorme de diplomatas que vêm às universidades aprender a língua portuguesa porque tem o sexto lugar no mundo dentro das línguas mais faladas, e com o Tratado de Bolonha, com o Tratado de Lisboa, com a reforma de Bolonha, as línguas, o português é, com o espanhol e o inglês, das três línguas europeias, que são mais importantes para a relação de novos empregos fora da Europa. E, portanto, é uma língua extremamente procurada, portanto, é muito fácil, através destes quadros, passar-lhes a mensagem da cultura portuguesa e termos novos adeptos da vinda a Portugal, da visita a Portugal, etc. Aliás, o grande sucesso dos hostels, que toda a gente deve ter visto nos jornais, tem a ver precisamente com este público jovem que nos visita e que é outro tipo de turismo diferente, mas muitíssimo interessante também, porque são os quadros técnicos que liderarão o mundo no futuro. Portanto, para terminar e em conclusão, eu diria que é preciso um investimento permanente na imagem cultural do país, onde regularmente emergem grandes eventos, que a publicidade e um marketing especial, que são os picos que quebram a rotina. Por outro lado, é preciso saber utilizar, na verdadeira essência, as TIC, o grande meio de comunicação do século XXI. Muito obrigada. Não me excedi.
Não se excedeu, e quero agradecer o facto de se ter confinado mais ou menos ao tempo que estava determinado. Eu só gostaria de dar três breves notas, e embora esse não seja o papel do moderador, mas o moderador também não pode ser sempre apolítico. Mas, não há dúvida, agradecer muito a exposição feita pela Sra. Maria Luísa Afonso, que nos lembrou aqui a importância dos grandes eventos, ou dos eventos que se tornaram bandeira, digamos assim, do facto de hoje haver esta ligação entre eventos culturais, no sentido global da palavra, e o turismo. A sua exposição também nos faz um grande desafio, porque não há dúvida que o futuro, face àquilo que está previsto, e eu estou aqui a recordar o PENT, o programa que está a ser posto em prática, que fala em mega eventos, grandes eventos e outros eventos que já não são tão grandes, e já nos deixou algumas pistas sobre aquilo que se deverá fazer, porque o futuro aqui é importante. Falou de Velhos do Restelo, acho que nós aqui, políticos, quem está na Assembleia, é muito importante, sobretudo, podemos falar naturalmente do passado, mas obviamente que esse futuro é aquilo que óbvio, acho que preocupa mais a todos os deputados, independentemente da sua filiação partidária. E deixar uma última nota que me parece importante da sua exposição, é que, até há uns anos atrás, a cultura nem era um cluster no turismo, não havia praticamente ninguém que ligasse a cultura ao turismo. Hoje, parece que todos nós, e hoje nesta conferência, estamos cada vez todos a chegar mais à conclusão que o próprio turismo em si é ele cultura, é ele inovação, é ele querer fazer coisas diferentes relacionadas com aquilo que nós somos. E, portanto, da sua exposição também resultou essa palavra de incentivo para o futuro. Agora passo a palavra ao António Maga Ferreira, naturalmente dispensa apresentações, o currículo está aí, mas não precisam de ler o currículo. Até a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Oradores, Srs. Convidados, minhas queridas colegas de mesa, uma pequena nota pessoal muito rápida, é para mim uma enorme alegria aos 60 anos de idade, finalmente ter assento na sala do Senado da Assembleia da República. É um grande momento, acreditem, para mim é um grande momento, porque agora sim sei que sou um senador. Agora, de facto, sou um senador. A Sra. Luísa Afonso, com o seu habitual brilhantismo, traçou um panorama muito amplo e muito rigoroso, que constitui, se quiserem, uma declinação bastante rigorosa de todos os aspectos que estão implicados nesta temática que nos é proposta hoje, temática ela própria bastante complexa e eu se começasse aqui a parti-la, produtos culturais e eventos. Dois pontos. Projetar Portugal como destino cultural na Europa e no mundo. São 500 anos de história que estão aqui, não é? Eu afastar-me-ia, portanto, porque a Simonetta o fez, e melhor do que qualquer um de nós o poderia fazer, fez um pouco esta declinação destes diversos níveis e diversos registros e diversas instâncias. Aqui a ligação entre o turismo e a cultura são importantes. Não deixou de evocar, naturalmente, os três grandes eventos culturais da década de 90. Muito gentilmente lembrou que eu estive ligado a um deles. Eu tenho que devolver dizendo que ela esteve ligada aos três. E que, portanto, ninguém melhor do que ela pode falar sobre a importância que esses eventos tiveram. Eu gostaria, no entanto, de me colocar numa outra perspectiva. Dizia o Sr. Presidente, o Sr. Deputado, ainda há poucos minutos, que ainda há pouco tempo, há poucos anos, os assuntos culturais ou a cultura não constituíam sequer um cluster dentro do mundo da atividade turística, enfim, digamos sem grande rigor técnico, utilizamos esta expressão. E que agora não há ninguém que não deixe de considerar a importância que a cultura, as formas culturais, os produtos culturais, os acontecimentos culturais têm na formação de uma oferta turística suficientemente atrativa para, num mundo globalizado e altissimamente concorrencial, também, se não sobretudo nesta área turística, poder concorrer com vantagem. E eu gostaria de me colocar um bocadinho de fora daquilo que é a minha vocação, que foi toda a vocação da minha vida, e acho que se calhar vale a pena, nesta altura, fazermos um exercício ao contrário, que é dizermos, não há cultura a mais nisto. Não estamos agora todos, de repente, com um frenesim cultural. Quando não temos mais ideias, não há outra ideia senão as ideias culturais. Agora não há mais nada para fazer. Deixa-me um pouco brincar com isto e seguindo um pouco na esteira do que foi a Expo 98. Uma coisa que me deixou completamente louco, não porque louco já eu era um bocado, mas bastante exasperado no pós-Expo 98, é que não havia ninguém que não quisesse construir um pavilhão multiusos, um oceanário, é verdade, toda a gente queria construir um oceanário, um parque do Tejo e do Trancão com dezenas de hectares de não sei o quê. Ou seja, estes fenómenos têm sempre um efeito, acho eu, perverso, que é o efeito de, a certa altura, porque de antes não se ligou nenhum ao filho mais novo, de repente é tudo para o filho mais novo. Convém não esquecer que o filho mais velho e o do meio continuam a ser nossos filhos. E, portanto, a minha reflexão iria um pouco neste sentido, que é dizer, sem dúvida, a cultura é importantíssima e evidentemente, a cultura é a nossa vida de todos os dias. E, portanto, é indispensável que esta ligação à qualificação da oferta turística se faça também pela ponderação das valências culturais. Mas será que por vezes nós não temos a tentação de subverter, quase de impor aos turistas que nos procuram aquilo que eles devem procurar? Deixem-me dar um exemplo. Sejamos claros, 90% dos turistas que procuram o Algarve, por exemplo, procuram sol e praia. Isto é claríssimo. Mas eu também vou para lá em agosto. E o que é que eu lá vou fazer? Sol e praia. E que mal é que tem procurar sol e praia? Qual é o problema de ir ao encontro de condições climáticas, naturais, geográficas, absolutamente extraordinárias, que são aquelas que o nosso país felizmente tem? Nós temos sempre um pequeno problema, que é se de repente verificamos que uma coisa nos foi dada de boa, achamos que não deve ser grande coisa. O que é melhor é outra coisa. O que era melhor era ser diferente. O que era melhor era que nos procurassem por causa da ópera, por exemplo. Mas sejamos realistas, ninguém nos procura por causa da ópera,
e provavelmente continuemos a ser realistas. Nunca ninguém nos procurará, ninguém significativamente, milhões de turistas não virão a Lisboa ou a Portugal para ouvir ópera. Este é um facto, e é um facto com o qual provavelmente nós temos que lidar de uma forma completamente descomplexada. Do meu ponto de vista, muitas vezes, eu não estou a dizer, atenção, eu tento fazer valer um determinado argumento, ou tentar, de uma forma algo provocatória, lançar estas ideias, afinal, muito simples, e por vezes há um pouco a ideia de que as pessoas acham que eu estou a ir para o outro lado. Não estou propriamente a fazer isso. Eu estou a tentar pôr em causa, se calhar, algumas das convicções que até foram minhas, até há poucos anos. Não tenho nenhuma espécie de problema em dizê-lo. Vamos passar para a questão dos grandes eventos. É que eu acho que os grandes eventos só são efetivamente importantes se o efeito diferido deles for superior ao efeito imediato. Os grandes eventos, como as exposições, as grandes manifestações, etc., têm naturalmente um efeito imediato. Efeito direto no PIB, um efeito na atividade social e económica, um efeito, sem dúvida, na autoestima, e a autoestima, nós sabemos, é um valor imaterial, mas é um valor imaterial suscetível de se traduzir numa atitude de dinamismo que ela própria tem consequências sobre a vida social e económica e cultural também. Este é o efeito imediato e é muito importante. Mas, efetivamente, o efeito diferido destes grandes eventos é que me parece ser absolutamente, absolutamente determinante. Porquê? Porque esse efeito diferido é um efeito de potenciação da capacidade instalada. Quero dizer com isto. Ou o sítio onde o grande evento se faz já é em si próprio extremamente atrativo, ou não é o grande evento que o torna, qual varinha mágica, atrativo para a eternidade. Pode torná-lo muito atrativo naquele momento. No momento em que está under the spotlight, em que está debaixo dos holofotes, em que toda a imprensa internacional fala dele. E então as pessoas dizem, ah, este ano, Lisboa, Portugal, Porto, Guimarães, Évora, etc. Mas, efetivamente, ou os lugares são atrativos e são duradouramente atrativos. E então, este efeito é um efeito de potenciação da capacidade instalada, efetivamente, e da imagem que os lugares já têm. Deixem-me dar-vos dois exemplos concretos. No dia seguinte ao encerramento dos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992, já lá vão quase 20 anos, o New York Times publicou um editorial magnífico. Nesse editorial, o New York Times considerava que os Jogos Olímpicos de Barcelona tinham sido, sem dúvida nenhuma, os melhores Jogos Olímpicos da era moderna. Estava, portanto, a referir-se a 96 anos de história de Jogos Olímpicos na era moderna. E depois, a certa altura, o editorialista do New York Times dizia, dentro de 4 anos, os Jogos Olímpicos realizar-se-ão em Atlanta. Pode ser que Atlanta construa estádios mais modernos do que Barcelona. Pode ser que Atlanta consiga construir hotéis ainda mais acolhedores que os de Barcelona. Pode ser que as estradas sejam melhores que as de Barcelona. Pode ser que os transportes coletivos sejam melhores. Pode ser que a operação seja melhor que os Jogos Olímpicos de Barcelona. Mas Atlanta nunca terá tempo para construir as Ramblas. Esta é que é a diferença. E esta é que é a diferença que torna um grande evento justificável para um determinado lugar. Os Jogos Olímpicos de Barcelona provavelmente serviram para mostrar ao mundo que havia uma coisa maravilhosa, que não há mais parte nenhuma, que são as Ramblas. E é para isso que as coisas, do meu ponto de vista, se fazem. Deixem-me citar, então, a última, a segunda referência, e essa já diretamente tem a ver sobre nós. Eu recomendo, quando as senhoras e os senhores tiverem alguns problemas, como todos nós temos, de autoestima, de vez em quando dizemos, este país, só neste país, eu recomendo que leiam o Times. É porque o Times é o maior entusiasta que existe de Portugal, exceto provavelmente por causa daquelas histórias que se passaram com a criança lá em baixo, etc. Mas é o maior entusiasta que existe de Portugal. Todas as semanas o Times publica artigos dizendo, Lisboa é a cidade mais fantástica do mundo, Portugal é o país mais extraordinário, não sei o quê, não sei o quê. Devo confessar-vos que algumas vezes bastante exagerados esses artigos, na minha opinião, mas eu, claro, eu sou português, portanto sou hipercrítico, não é? A semana passada, o Times tinha um artigo, mais um, dizendo Lisboa é o máximo, não é coisa mais extraordinária que Lisboa. E fazia a seguinte pergunta retórica, porquê que Lisboa é o máximo? E respondia, porque é chique, porque é civilizada, porque é de fazer crescer água na boca e porque é escandalosamente barata. Eu acho que está aqui tudo para tornarmos Lisboa eternamente um destino turístico. Está cá tudo. É chique, é civilizada, é de fazer crescer a água na boca e já agora vamos torná-la um bocadinho mais cara, que é para eles deixarem cá mais algum dinheiro, não é? Já agora também não deixa. O que eu quero dizer com isto é que muitas vezes, antes mesmo de nos reunirmos a discutir quais são as grandes iniciativas que devemos fazer para melhorar a nossa oferta, talvez não fosse mal ouvirmos o que é que os estrangeiros têm para nos dizer. Porque é que eles gostam disto? É que eles gostam mesmo muito disto. E porquê é que eles gostam? Porque se calhar o que nós temos que fazer é qualificar o que já temos de muito bom, torná-lo muito melhor, mais se calhar do que tentarmos canalizar esforços desesperadamente para fazer umas coisas absolutamente extraordinárias, que normalmente ainda por cima fazemos bem, sejamos realistas. Até me arrisco a dizer que as extraordinárias é que nós fazemos melhor. Mas provavelmente estamos a desviar esforços, recursos, que são escassos, a canalizar, inclusivamente, a canalizar frustrações, porque no fundo muitas vezes há coisas que não se conseguem fazer. E se calhar estamos a desviar um pouco aquilo que poderia ser a máxima concentração de esforços que nós poderíamos ter para melhorar aquilo que temos de forma a projetar Portugal como destino cultural na Europa e no mundo. Eu nestas coisas não posso deixar de ser mais, não posso deixar de concordar mais com a Sineta. Há muitos anos que eu digo isto e ela também, e portanto estamos os dois deste lado da barricada, neste como noutros aspectos, quando ela diz o que é bom para os habitantes é também bom para os turistas. Pois, a gente tem que fazer cultura, mas não é por causa dos turistas, é por causa dos portugueses, é por causa de Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, António Manuel Ferreira. Realmente, a intervenção que nos fez é realmente aqui um alerta para algumas, se calhar, algumas verdades absolutas que começavam a criar dentro da ideia que aquilo que se fez já tinha resolvido todos os problemas que têm a ver com o turismo em Portugal. E deixou-nos aqui alguns alertas que penso que são extremamente interessantes e que, naturalmente, enquanto deputados e nesta casa, tomamos nota. Mas deixe-me que dê uma pequena nota, se é possível. Há pouco, quando eu dizia que há uns anos atrás turismo e cultura não estavam praticamente, não havia esta ideia de uma ligação daquilo que a cultura em termos globais e mais amplos, pode representar para o turismo, e hoje estava-se a criar a ideia um pouco ao contrário. Aliás, nós lemos vários livros em que dizem que cada vez mais as motivações culturais são importantes para a decisão do turista visitar um determinado país. Coisa que acontecia menos há uns anos atrás e agora vai acontecendo cada vez mais. E, portanto, deixaria esta nota, que é o seguinte, quer dizer, se realmente antes parece que o turismo não tinha nenhum tipo de ligação ou quase nenhuma ligação à cultura e foi preciso trabalhar muito para que houvesse essa ligação, entre elas os grandes eventos que aconteceram na década passada e outros, não há dúvida que hoje parece-me que cada vez mais o turismo e a cultura, além de estarem casados, estão em união de facto e até se calhar estão unidos por outra qualquer forma, não sei qual, mas estão cada vez mais unidos. E isso não é posto em causa pelo facto e por aquilo que disse o António Maga Ferreira. Era só este breve comentário que gostaria de fazer e agradecer muito a excelente exposição que nos fez. Agora passava a palavra à doutora Francisca Abreu. Como disse de início, não consta do currículo escrito, mas vem substituir o Sr. Presidente da Câmara de Guimarães, dessa bela cidade que muito tem feito, naturalmente, também, pela cultura e enfim, é uma cidade que dá muito gosto visitar, naturalmente, a doutora Francisca Abreu dir-nos-á exatamente como é que tem sido tratado esse tema em Guimarães.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Permitam-me que eu cumprimente e os meus colegas de mesa e para me pôr um bocadinho mais à vontade, dizer-lhes de imediato que estou nervosíssima. É também, constitui para mim uma honra estar na sala do Senado, mas para além de uma honra é esmagador, porque nunca tive essa ambição e não tive a oportunidade quase de me preparar, porque estou cá à representação do Sr. Presidente da Câmara, que por motivos que ultrapassam não pode estar aqui presente e me encarregou de o representar e, portanto, percebem seguramente que o nervosismo é duplicar e, portanto, espero da vossa parte alguma generosidade. Eu sou representante, ou melhor, tenho alguns anos de responsabilidade da área da cultura na Câmara Municipal de Guimarães. Não sou especialista em turismo, nem sequer tenho a área do turismo na Câmara. E, portanto, se a minha apresentação de PowerPoint que foi feita para o Sr. Presidente e não para mim pecar por algumas omissões, eu volto a pedir-vos a vossa generosidade. Guimarães, há outra razão também que gostaria de trazer aqui, é que me deixa também nervosa, é porque a dimensão de Lisboa e a dimensão de Guimarães não é comparável e, portanto, eu sinto-me aqui assim um bocadinho muito pequenininha também. Não, eu falei...
Mas eu tenho uma população de 160 mil, ali...
Não é metro, pronto, já estou mais descansada. Muito obrigada pelo apoio. Guimarães, algumas das ideias que vou deixar aqui foram ideias que estiveram presentes e sempre presentes no nosso trabalho de preparação da candidatura à Capital Europeia da Cultura. Nós fizemos um trabalho de preparação durante largos meses, com reuniões a nível local e depois a nível nacional e internacional, e há uma coisa que esteve sempre presente em todas essas reuniões, é de facto a carga simbólica e material e imaterial de Guimarães na nossa magia, na nossa nação, no conceito que temos de nação. E, portanto, Guimarães, essa carga simbólica, é, no nosso entender, é uma mais-valia fundamental que não podemos, de forma alguma, desprezar e, como quem falou antes de mim também deixou aqui, de uma maneira ou de outra, aqui bem explícito. Portanto, Guimarães, que tem um inspirador património, quer material e imaterial, tem uma paisagem também ela é inspiradora, tem um espírito empreendedor, as populações têm um sentido de pertença fortíssimo, às vezes, bem, fora de portas temos de dizer isso, é um espírito empreendedor forte e um sentido de pertença muito forte, que às vezes resvala para outra coisa, mas não é aqui o sítio próprio para o dizer. Temos uma população, quase 50% da nossa população tem menos de 50 anos, o que significa também que é uma mais-valia importantíssima, que não é deficiente, portanto tem de se ter em consideração. É um município, à escala de Portugal, um dos municípios maiores fora dos grandes centros, e está integrada num território que tem uma tradição e uma história de ligação com a Europa, de ligação com o mundo, até sob o ponto de vista, e muito especialmente sob o ponto de vista económico, e enfrenta hoje um desafio enorme, que é de facto a regeneração económica, e que nós pretendemos que a cultura e o Guimarães 2012 sejam uma oportunidade para ultrapassar esses desafios que temos em mãos. Em termos de visitantes e em termos de turismo, desde que Guimarães em 2001 foi considerado património cultural da humanidade pela Unesco, não logo de imediato, mas dois ou três anos depois, verificou-se um aumento substancial na procura dos visitantes e, portanto, tivemos em 2008 67 mil visitantes aos postos de turismo e mais 220 mil ao Passo dos Duques de Bragança, que constitui um dos locais históricos do norte do país mais procurados pelos visitantes. Houve, de facto, tem havido e verificou-se em 2008 um aumento crescente de visitas e isso reflete-se também na oferta, quer em termos de capacidade turística, em termos de números de câmaras, de camas e de quartos. Portanto, tem havido também um investimento privado a que acompanha em paralelo, portanto, esta procura. Sente-se pelos visitantes esta busca pela cidade verde, por esta vivência de que hoje de manhã se falou também, o espírito do lugar, e por isso é que é importante, e aqui reforço que nós temos de fazer as coisas para os nossos, para que os outros nos venham visitar e ver como é que nós vivemos e sentimos e amamos e estamos na vida, e é isso que nós temos procurado em Guimarães e que nos parece que tem sido um bocadinho o segredo e, da procura. Temos uma boa localização, hoje é tudo muito próximo, o Porto é ali ao lado, o Vigo também é ali ao lado e, portanto, as acessibilidades têm facilitado e potenciado esta procura de Guimarães. Os desafios é, de facto, transformar Guimarães e todo aquele território como um espaço de vivência, ou potenciar esse espaço de vivência e integrá-lo cada vez mais nos roteiros das cidades património. Favorecer a oferta e a qualificação da oferta e transformar a oferta num produto integrado para os visitantes, transformar ou continuar o trabalho que se tem feito em termos de requalificação patrimonial e avançar noutras frentes em termos de, como eu disse, de requalificação e de voltar a devolver à população espaços que, entretanto, foram perdendo e se foram degradando. E temos alguns exemplos nos últimos anos de que Guimarães tem potencialidades para receber eventos e receber populações, visitantes. Encaramos Guimarães como capital europeia da cultura, como um desafio, mas sobretudo como uma oportunidade, e uma oportunidade para continuar este esforço de investimento na cultura, porque a par do investimento na requalificação e na regeneração urbana, nos últimos 20 anos, Guimarães tem feito um esforço e um investimento, eu creio que, correndo um bocado o risco de parecer mal, poder dizer que é um exemplo a nível nacional, numa cidade daquela dimensão, o trabalho que tem sido feito em termos de investimento cultural, de oferta cultural. Hoje Guimarães tem uma oferta permanente e continuada de uma marca contemporânea muito forte, e queremos que a capital europeia da cultura pode ser e será, seguramente, se formos capazes de a transformar numa oportunidade para continuar este investimento e potenciar este investimento que foi feito nos últimos anos. Como exemplo, Liverpool, e portanto, de que foi capital europeia da cultura o ano passado, em 2008, e só para exemplificar como, de facto, os grandes eventos, como as capitais europeias da cultura, significam uma oportunidade para a procura de um segmento de população, um segmento de visitantes que procuram, de facto, os sítios, os lugares, em razão destes grandes eventos. Liverpool aumenta, portanto, 26,6% dos visitantes de Liverpool de janeiro a setembro de 2008 visitaram a cidade pela primeira vez. Ao aumento de visitantes se verificou também um aumento de oferta em termos de condições para os visitantes, e portanto nós estamos em querer, este é um mero exemplo, recolhemos outros, há outras cidades que têm exemplos muito semelhantes, e portanto nós estamos em querer que Guimarães e a região sofrerá também, no bom sentido, deste impacto em termos de investimento e de procura. Qual a visão que nós temos para Guimarães? Quando iniciamos o processo de, e perdoem-me se eu faço aqui a ponte, mas é um grande evento que está para vir e, portanto, faz todo o sentido que se faça a ponte. Quando começámos a preparar a candidatura à Capital Europeia da Cultura, a questão que nós sempre colocámos aos cidadãos é que cidade nós queremos em 2020, não no pós, portanto, a sustentabilidade, a garantia de que por forma a garantir que 2012 não fosse apenas um momento de festa, sendo que vai ser, terá de ser também um momento de festa, mas não apenas um momento de festa. O que é que fica para além de, por forma a que nos possamos rever naquilo que foi feito e viver naquilo que foi feito com autoestima. E, portanto, nós queremos que em 2020 Guimarães seja um espaço onde as pessoas estão primeiro, um espaço, um lugar onde o conhecimento e a cultura são acessíveis a todos, um lugar onde o passado seja um tempo inspirador, celebrado no presente e a preparar o futuro. Portanto, não ficarmos cristalizados e voltados para o passado, mas que o passado signifique uma inspiração para, neste presente, construirmos o futuro. Um lugar dinâmico e de vivência, um lugar vivo, onde as pessoas, um espaço público, seja um espaço de formação ética e estética de todos, um lugar onde a produção e o consumo cultural estejam interligados e interdependentes. Quais os impactos? O Sr. Presidente, se eu me estiver a exceder, é que eu não, perdi o controle do tempo.
Depende do que falta, mas esteja à vontade.
O que nós pretendemos, em termos de impacto, três vertentes: a regeneração social, a regeneração económica e a regeneração urbana, que estão absolutamente interdependentes. Não faz sentido investir na cultura e na reabilitação patrimonial e na cultura se não tivermos presente o quão fundamental é para a coesão e a inclusão social, quanto é fundamental para a regeneração económica e a regeneração urbana enquanto espaço público. Em termos de estratégia, o que se pretende é que o potenciar e levar o Guimarães 2012 como uma alavanca para transformar ou catapultar Guimarães como um destino turístico de importância europeia e até mundial, se for caso disso, mobilizar e trazer para este desafio todos os atores públicos e privados no espaço daquele território, alargar o conceito e a abordagem que se faz de turismo cultural, oferecendo aos turistas uma relação muito próxima de vivência, que já também já foi aqui falado muitas vezes, eu também, de vivência de uma forma diferente, de uma oferta e uma forma diferente de estar na vida, a desenvolver ferramentas inovadoras da interpretação e da formação turística. Não basta os sítios estarem lá, é importante que se potencie o mergulhar no espírito do lugar e, em paralelo, ter uma capacidade e uma estratégia de comunicação também agressiva, contemporânea, inovadora e alargar a oferta turística, ampliando e qualificando os serviços e melhorando os serviços de hospitalidade. Queria também dizer que nesta estratégia entendemos de intervenção no território, entendemos como absolutamente fundamental a parceria que temos tido com a Universidade do Minho. Guimarães ganhou nos últimos 30 anos, ou pouco mais de 30 anos, Guimarães e toda a região, com a existência de uma universidade que tem granjeado o reconhecimento internacional pelo seu trabalho em termos científicos, e temos uma série de trabalhos em parceria com a Universidade do Minho, nomeadamente num projeto, que é o projeto Campo Urbis, que tem como objetivo trazer a Universidade do Minho para fora dos muros do campus tradicional da Universidade, integrá-lo num espaço degradado, um espaço com cerca de 10 hectares, um espaço de couros, onde tradicionalmente havia muitas fábricas de cortumes, que entretanto foram encerrando a sua atividade e os seus espaços, e que começámos já em 96, num processo de reabilitação, integrando serviços e funções por forma a trazer a população para aquele espaço e a vivenciar aquele espaço, mantendo a traça e mantendo a fruição do espaço público e, ao mesmo tempo, trazer outras funções e outro tipo de população para aquela zona, quem não conhece Guimarães, uma zona que a gente ignora, tem ignorado nos últimos anos e que agora estamos a tentar despertar para a existência dela, mantendo o espírito, mas trazendo novas funções. A Universidade do Minho é uma parceira fundamental, alguns dos projetos já foram aprovados com alguns milhões de euros, o que significa no próximo equipamento que vai ser aberto, vai ser o Centro de Ciência Viva, muito proximamente. Áreas de investimento, portanto, que temos previstas de imediato, no que diz respeito à regeneração urbana, na área do conhecimento, da criatividade, da infraestrutura económica e cultural, eu já à frente vou passar, porque na área do conhecimento e criatividade, o Campo Urbis que eu já referi atrás, que é uma zona, que é tal zona de Cores de cerca de 10 hectares e que tem previsto um centro de design, um centro de ciência viva, um centro para pós-graduação, portanto, em parceria com a Universidade do Minho. A Câmara e os edifícios são da Universidade da Câmara, peço perdão, e a Universidade de Minho, em parceria com a Câmara, está a desenhar os projetos para os projetos imateriais a trazer àqueles espaços. Temos também projetos de reabilitação e de regeneração urbana, retirando feira semanal do entorno do castelo e do Passo dos Duques e, portanto, transportá-lo e levá-lo para outro espaço que também será feito muito proximamente. A construção, ou melhor, a criação de um espaço que convencionámos a chamar Casa da Memória e pretendemos também intervir na Fundação Martins Charmente, uma sociedade com mais de 100 anos e que tem um trabalho fundamental na área da cultura naquela região. No que diz respeito à valorização patrimonial, está prevista a intervenção em alguns espaços públicos. Vou só ressaltar aqui o que está previsto em parceria e a ser liderado pelo Ministério da Cultura, que é uma intervenção no Monte Latito, no Castelo, no Passo dos Duques, com um espaço para interpretação e leitura de toda aquela envolvência. Não esquecemos também a valorização ambiental e temos também previsto uma intervenção na Veiga de Crixumil, logo na entrada da cidade, com a criação de um laboratório da paisagem e um percurso aliás, é um trabalho que está em curso, porque já tem algumas áreas já reabilitadas e oferecidas para a fruição pública dos cidadãos, mas que pretendemos continuar com a criação, como eu disse, do Laboratório da Paisagem e, nomeadamente, com a criação de um programa verde na paisagem. Eu peço desculpa se me excedi. Muito obrigada pela vossa atenção.
Não tenho que pedir desculpa, nós tivemos imenso gosto em ouvir a doutora Francisca Abreu. Registamos o exemplo de Guimarães. Acho que Guimarães realmente é um exemplo pelo entusiasmo daquilo que está feito, mas também pelo entusiasmo com que se vê de uma visão de futuro, da visão daquilo que se pretende fazer com criatividade, com inovação, com muito interesse. Nós registamos a sua intervenção neste painel. Naturalmente, os oradores terminaram as suas intervenções. Eu não registro nenhuma inscrição por escrito. Nós temos agora algum tempo para, enfim, para o debate, aquilo é que se chama o debate, que é uma coisa muito interessante nesta casa, sobretudo, haver debate. E, portanto, o que nem sempre acontece. Portanto, incentivo os presentes, a quem quiser inscrever-se por questões. A deputada Teresa Venda. Não, para dar prioridade primeiro às deputadas, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os três pelas três brilhantes intervenções que fizeram. Eu tenho que dar uma palavra particular ao Dr. Mega Ferreira e à Dra. Simoneta Luz Afonso, que acompanho há bastantes anos nas vossas atividades culturais e criativas e de projeção da nossa imagem cultural do mundo. E uma palavra particular ao Dr. Mega Ferreira, como novo senador, por ter feito aqui esta hoje a primeira. Não sabia que era a primeira vez, mas foi com certeza com prazer que a Subcomissão de Turismo deu esta oportunidade de ser um senador na sala do Senado e dizer que não posso deixar de registar que assisti à primeira apresentação deste projeto, que foi a Expo 98. Provavelmente já não se recorda, mas no Teatro São Carlos um dia fez a exposição do que tinha acabado de fazer do projeto. E naquela altura fiquei absolutamente deslumbrada com o projeto e com a sua capacidade criativa, porque era tão, tão vasto o projeto que, à partida, na nossa mentalidade, ainda há 20 anos atrás, mais fechada que é hoje, parecia-me um bocadinho irrealizável. Mas aqui está a prova de que, com pessoas criativas e executantes e conhecedoras do métier e empenhadas na defesa do nosso património, se consegue fazer um excelente trabalho. Este painel dos grandes eventos ou as grandes manifestações culturais que depois potenciaram outros eventos que foram importantes para projetar quer Portugal, quer Lisboa, como uma cidade atrativa, tiveram este privilégio que foi de darem notoriedade a um país que naquela altura estava a emergir na Europa, não é? Estava e que era, não era conhecido pela sua cultura em termos, pelo menos em termos modernos. Portanto, estávamos associados a um certo velho do Restelo, às ideias antigas e de uma economia fechada. E, portanto, estes três eventos da década de 90, eu creio que foram importantíssimos, de facto, para abrir Portugal ao mundo e para mostrar como nós tínhamos valores culturais, como nós sabíamos organizá-los e projetá-los e cumprir prazos e eventos. E, portanto, estes três eventos culturais que desafiaram este painel foram também, digamos, que criaram um ambiente para haver outros eventos e, de facto, aquela reprodutividade que o doutor falou é talvez o mais importante para maximizar o investimento que às vezes pensa de, quando se vê só o aspecto económico, que são milhões que são investidos numa infraestrutura, mas depois tem que se potenciar ao longo de anos essa mais-valia. E eu recordo que provavelmente eventos na área do desporto, como do ténis, manifestações em termos culturais de desportivas e com impacto mundial, nomeadamente a nossa candidatura à Copa da Europa, provavelmente nunca teria tido o enquadramento que teve se não tivéssemos tido esta projeção no ano do evento. Isto, eu agora estava a fazer esta ponte para chegar a Guimarães. Eu sou deputada eleita do Distrito de Braga e tenho que confessar que, não sendo daquele distrito, tenho apreciado o desenvolvimento que o Porto e o nosso Portugal têm feito, onde Braga e Guimarães são pontos importantes em termos de desenvolvimento cultural. Não se pode estar a ter sempre grandes eventos e eu creio que o próximo programado maior evento que se conhece agora em Portugal talvez seja Guimarães, Capital Europeia da Cultura. E eu acho que vem também numa boa altura, porquê? Porque em termos daquela região norte, sendo certo que Lisboa já tem a sua atratividade e a referência de times regular, creio que o norte ainda não tem essa capacidade. E, por outro lado, nós vamos fazer um grande investimento, e está a ser realizado, um instituto de nanotecnologias, que será o Instituto Luso-Ibérico, que pretende atrair para lá, digamos que, os grandes investigadores internacionais. Portanto, eles podem optar ir para Tóquio, para Nova Iorque ou virem para Braga, uma zona provavelmente menos conhecida, mas que tem que oferecer, na prática, uma atratividade que chame, que justifique pessoas que podem estar em qualquer parte do mundo a fazer investigação, o que é que os leva a ir para ali? E, portanto, eu penso que, por exemplo, Guimarães, Cidade Cultural, pode ser um dos focos de potenciar, digamos que, a notoriedade da zona do Norte de Portugal. E é importante reconhecer que quer o Norte, quer a zona da Galiza, cada vez mais hoje estão conscientes que é importante criar sinergias naquela região norte. Não podemos nos ver isolados nos nossos pequenos eventos, temos que nos ver integrados no mundo e na construção de redes macro. Eu, por exemplo, a nível do desenvolvimento da indústria têxtil, há pouco tempo começou a aparecer a potenciação precisamente de um cluster que une o Norte de Portugal com a Galiza. E com a implantação do Instituto de Nanotecnologias, provavelmente, esse é o território de incidência, porque há uma parceria com o Santiago Compostela, e, portanto, é evidente que naquele território, as 6 milhões de população que estão ali, ficarão mais mobilizadas para aquela região, se a região conseguir transmitir aquilo que, de facto, estes eventos que se realizaram em Lisboa, creio que projetaram, que foi a nossa abertura ao mundo, a nossa capacidade de partilhar com os outros culturas, saberes, e de saber receber, porque é muito importante saber receber, e como nós somos uma cultura que acolhe bem. E, portanto, eu penso que, se calhar, os três eventos da década de 90 precisavam agora, sobretudo para aumentar a nossa autoestima, de mais dois ou três eventos próximos. Acredito que não é possível estarmos sempre a fazer grandes eventos e temos é que maximizar esses. Mas, nesta situação, eu penso que, a seguir a Lisboa, a Guimarães, talvez não fosse mal termos outro evento. E, como grandes criativos, grandes imaginativos e conhecedores da cultura portuguesa, não sei se podem dar como é que se pode maximizar, em termos do norte de Portugal, esta imagem cultural que, de facto, Lisboa já está perfeitamente integrada como uma cidade cosmopolita na Europa, mas que o norte de Portugal ainda é capaz de não ter esse padrão, essa classificação. E precisávamos, de facto, dar um salto. Não sei se só Guimarães chega, ou o que é preciso fazer mais para isso. Era nesse sentido que eu deixava esta minha questão. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Teresa Venda, por essa defesa de todo o Norte. Todos nós somos um pouco nortenhos. Agora tem a palavra o deputado Maximiano Martins.
Que não é do Norte. E sou deputado eleito pela Madeira, que é bem ao Sul, embora seja ao Norte do Sul. E, portanto, é tudo relativo. E serei muito mais curto do que a intervenção da minha colega Teresa Venda, porque devo dizer que daquilo que eu vejo como muito importante desta conferência e das vossas intervenções é não só uma riqueza conceptual, como é intervenções, quer conceptuais, quer intervenções no terreno, conduzidas por critérios, chamemos de sustentabilidade. Não apenas a sustentabilidade ambiental, mas a sustentabilidade aplicada ao próprio fenómeno. Foi por isso que eu vi com muito interesse o que disse o Mega Ferreira, sobre os grandes eventos. Parecendo uma coisa evidente, não é tão evidente quanto isso, e deve ser repetida milhares de vezes para todos os agentes em Portugal. Que é aquela ideia de que os grandes eventos só são verdadeiramente importantes se o efeito diferido for mais importante que o efeito imediato. Porque a verdade é que muitas vezes pensa-se nos grandes eventos como o epifenómeno. Faz e acaba. E não é isso que verdadeiramente garante o interesse e a potenciação do fenómeno. E, portanto, repetir isso, e devo dizer que já o coloquei há minutos no Twitter, pedindo autorização ao autor da frase como resultado desta conferência, porque eu julgo que é uma coisa que deve ser repetida. E a minha questão, e com isso termino, vai para a aplicação desse conceito a uma outra área do turismo, que é o da promoção e o da imagem. É exatamente uma daquelas áreas onde isso melhor se aplica, que é, só faz sentido investir em promoção se o investimento for sustentado. Aliás, a Simonetta Luz Afonso colocou também essa questão, sobre a durabilidade da ação e dos seus efeitos. E temos assistido a isso em Portugal, em todos os governos, incluindo o governo que eu apoio, que eu suporto, no sentido de apoio, atualmente, que é uma grande oscilação em torno da promoção e das marcas. Recordo-me que era eu então gestor do PEDIP, há anos atrás, e fui à Espanha ver uma grande organização de Portugal em Madrid. Não me recordo como é que se chamava, mas era uma grande apresentação do país em Madrid, com o preenchimento de praças e em todo o sítio coisas de uma grande dimensão, um custo enorme, e morreu logo a seguir. Uma iniciativa excelente, mas que não vale nada se não se repetir numa série de anos. Cá está. Não vale porque o efeito imediato se sobrepôs ao efeito duradouro. E, portanto, trazer essa ideia para aqui foi muito importante.
Muito obrigado, deputado. Não. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado. A pergunta é muito direta para o Dr. Mega Ferreira. Foi dito, e é verdade, que não se deve procurar eventos nem organizações turísticas, tendo apenas em conta o turista externo, mas sim também a população nacional, sendo certo que qualquer investimento com destino ao turista externo vai aumentar, em princípio, o nível de vida e a acessibilidade a bens, da cultura e de serviços do turista nacional. E depois citou o Times, dizendo, bom, a Lisboa é muito barata. Aqui é que incide a pergunta. O que é possível fazer-se para aumentar o preço de Lisboa, como é a sua intenção e minha também naturalmente, sem com isso afastar o turista nacional? Quer dizer, que espécie de política de preços é que lhe parece possível, dentro do quadro da União Europeia, e portanto, não dizendo, é nacional, paga metade que o estrangeiro, quer dizer, como é que antevê esta situação? Muito obrigado.
Muito obrigado a todos os que participaram. Eu julgo que, como as perguntas, uma agora é dirigida ao António Mega Feira, mas como também se falou do Norte e da situação de Guimarães, eu julgo que daria a palavra a cada um dos oradores para responder nos termos em que entender em relação às três intervenções que existiram. Talvez podemos começar pela mesma ordem, portanto eu daria primeiro a palavra à Assembleia de Todos, Afonso.
Relativamente à questão posta pela doutora Teresa Venda, vamos lá ver, é preciso pensá-la com as pessoas e pensá-la localmente. O que eu penso sobre isso é que muito tem evoluído o norte de Portugal e a zona da Extremadura também do país, porque tem muitos projetos transfronteiriços que criam, de facto, uma grande maleabilidade na circulação de ideias, de pessoas, de turistas, de promotores culturais, de atividades culturais, etc., etc. E esses projetos, apoiados, no fundo, pelos fundos comunitários, têm feito abrir as fronteiras de uma forma correta, mantendo cada um dos lados a sua própria identidade, mas partilhando muitas coisas muito interessantes e criando uma grande fluidez nesta acessibilidade de públicos, etc., etc. Nós vemos, por exemplo, lá no Instituto de Camões, a quantidade de projetos que se fazem na Galiza e na zona de Vigo, por ali fora, com o norte de Portugal. Portanto, há imensa mobilidade de artistas, de criadores, etc. E isto cria sinergias para depois darem saltos até para outros polos culturais, etc., etc. Portanto, parece-me que este é um caminho muito interessante. Portanto, o facto de chamar a atenção para Guimarães pode ser um boom muito importante. Além disso, há no Norte universidades que têm um papel muito importante e que têm tido ao longo destes anos, como Aveiro, enfim, considerando que fica ao norte-centro, vamos lá, Aveiro, Guimarães, o Anjo do Minho, pronto, que têm um papel muito importante no desenvolvimento e na fixação de jovens quadros, o que traz também novos habitantes para estas regiões que vão certamente fazê-las evoluir no tempo.
Muito obrigado, então. Agora tem a palavra o António Magafara, a quem foi dirigida uma pergunta muito concreta.
Sim. Queria de responder em passão às observações anteriores. Em primeiro lugar, a questão concreta que a deputada Teresa Venda colocou sobre como dar momentum ao norte do país. Eu, em primeiro lugar, partilho completamente da ideia da minha amiga, mais uma vez, Cimeta, tem que ser, da ideia da Cimeta. De facto, é localmente, eu penso que é localmente que isso tem que ser definido. Eu sou um homem do Sul. O que não quer dizer que não adoro o Norte do meu país. Até gosto do Norte de outros países, portanto não tenho nada contra o Norte em si, exceto contra alguns aspectos. Natureza mais lúdica e desportiva. Mas não tenho...
Não é o caso de todos.
Não, com certeza. Mas não tenho... não sou capaz de colocar na posição daqueles que são portadores, depositários, reprodutores e recriadores de uma cultura, de um património cultural, que é o seu, porque eu não nasci ali, eu não vivi ali. Eu nasci, vivi e espero vir a morrer na minha cidade, que é a cidade de Lisboa. Foi aqui que eu fiz toda a minha vida e é aqui. Que é uma realidade completamente diferente, sendo certo que falamos a mesma língua, e sendo certo que temos referências culturais comuns. Mas quando se trata de definir a identidade, esse momentum, eu acho que as coisas têm de ser muito definidas pelas pessoas diretamente envolvidas. Acho que isso que é fundamental. E depois, na realidade, as realidades são diferentes. O Norte não pode pretender ter a mesma identidade de Lisboa, pela mesma razão que, por muito que façamos, o Val do Douro nunca desaguará em Lisboa. É onde é. É ali, é extraordinário,
é único, o Douro é uma coisa absolutamente extraordinária, jamais virá para Lisboa. Claro que eu, como sou de Lisboa, direi, bom, mas temos o Tejo, não é? Mas as realidades são efetivamente diferentes e, portanto, eu penso que isso é uma questão muito local. A segunda questão, apenas para reforçar esta ideia do investimento diferido versus o efeito imediato, digamos assim, pois é verdade, nós se calhar temos muito esse defeito de pensarmos em termos do imediato, daquilo que é, se calhar, se me permite um pouco uma divagação, se calhar é uma coisa que tem que ver com um defeito, eu não diria um defeito, com uma característica histórica de um país que não é rico. Um país que é pobre, onde os recursos são escassos. E, portanto, cada vez que se mete 25 tostões, quer-se logo ganhar 2.600 logo a seguir. Se é que ainda faz algum sentido para muita gente essa referência a escudos, a 2.500, 2.600, 25 tostões, 2.600, enfim, coisas antigas. Próprias da sala do Senado, claro. Mas na realidade, a questão que se põe é muito essa. Nós, provavelmente, estamos marcados historicamente pelas nossas características, pelas nossas condições próprias, e refletimos muito em termos do imediato, do dinheiro que sai e do dinheiro que entra, e não tanto nesse sentido do investimento diferido. Finalmente, a pergunta concreta que colocou sobre o facto, o que é que se pode fazer para que a oferta turística de Lisboa, sendo tão atraente como o Times reconhece, deixe de ser escandalosamente barata. Eu queria lhe dizer que um dos aspectos que leva o Times a considerar a oferta, depois no artigo, isso aparece, a considerar a oferta escandalosamente barata, por exemplo, é uma coisa que eu acho extraordinária e que acho fantástica. É a quantidade e a qualidade do peixe que se come em Lisboa e o preço a que se come o peixe em Lisboa. É uma coisa que há 20 anos que eu ando a dizer que é o maior trunfo que o sul do país, e eu diria o litoral todo do país tem, o maior trunfo que tem é o peixe que tem e a possibilidade de, em qualquer sítio, qualquer pessoa chegar a um restaurante e dizer peixe fresco. Nós não sabemos o importante que isto é. Como se sabe, a maior parte dos países não têm isto. O peixe não é assim fresco, não se chega a um restaurante e não se escolhe assim o peixe. Etc. Eu lembro-me sempre que havia um compositor inglês, que havia, que é o Michael Nyman, cada vez que vinha a Lisboa dizia, António, Mercado do Peixe. Queria ir ao Mercado do Peixe, passa publicidade, como é óbvio. Queria ir ao Mercado do Peixe porque ele passava-se completamente quando chegava a um restaurante chamado Mercado do Peixe e via o peixe todo à frente e dizia, mas eu posso escolher o peixe que vou comer. Isto era uma coisa que, na cabeça dele, era pré-revolução industrial. Se calhar é verdade que era um bocadinho pré-revolução industrial, mas que funciona em absoluto. Escandalosamente barato, como deixar de ser escandalosamente barato? Provavelmente através da qualificação da oferta. Talvez, através de percebermos, enfim, o que eu posso dizer aqui é um bocado abstrato, como é óbvio, não. Percebemos que estes são os pontos fortes. Como qualificar estes pontos fortes? Como melhorar o serviço? Como acrescentar valor? Ou seja, como criar condições para cobrar um pouco mais? Bom, evitando, obviamente, a loucura de entrar depois na história da galinha dos ovos de ouro, não é? De matar a galinha dos ovos de ouro, porque queremos tudo, mas provavelmente só há uma forma de fazer, é qualificar o serviço, é perceber, na minha intervenção, quando eu falava um pouco nisto e dizia, percebermos quais são as coisas boas que temos, as coisas pelas quais nos procuram e qualificar, e qualificar isso, pois é acrescentar valor, é tornar essas coisas mais atraentes, tornar essas coisas mais friendly na forma como são levadas ao potencial cliente, qualificar essa oferta, melhorá-la e, portanto, poder cobrar um pouco mais. Qualquer um de nós, com certeza, já disse na vida, num restaurante onde vai há muitos anos, porque é que vocês não têm o pão de não sei onde? Ah, porque é muito caro. E vos então ponham mais 5 escudos, lá estou eu outra vez, ponham mais não, 50 cêntimos, nós pagamos. Bom, isto é verdade, quer dizer, ou seja, há uma elasticidade que a procura está disposta, efetivamente, a seguir, desde que a oferta seja qualificada. Eu penso que isso é um aspecto que é importante. Um outro aspecto que é importante, mas isto levar-se-ia muito longe, e eu termino já aqui. Exatamente. Respeitar, com certeza. Então, exatamente. Mas, não é só por isso.
Não, mas também não.
Desculpe. Peço desculpa, mas estamos aqui num ping-pong. Só uma outra coisa que é esta. Provavelmente também nós podemos qualificar a oferta globalmente, falando, tentando identificar juntamente com as coisas que eles gostam, quais são as coisas que eles acham péssimas. É muito interessante, se fizermos um checklist, são exatamente as mesmas que nós achamos péssimas. As ruas esburacadas, os carros em cima do passeio, o lixo que é mal recolhido, as fachadas dos prédios que não são recuperadas, é extraordinário. Uma vez mais volto à frase da minha amiga Simoneta, o que é bom para os habitantes é também bom para os turistas. Se nós resolvêssemos essas questões, que são as questões das quais nós nos queixamos, provavelmente qualificávamos a oferta ainda mais para os turistas e se calhar podia ser, deixar de ser tão escandalosamente barata como eles acham, mas também se compreende que o Times diga isto, porque a vida em Inglaterra é escandalosamente cara. E, portanto, também entre os escândalos dos dois lados. Peço desculpa.
Muito obrigado, António Maria Ferreira. Eu prefiro ficar pela nota gastronómica que deu, que é interessantíssima, e não por essa parte do lixo, que é menos interessante.
Por aí.
Mas, enfim, o exemplo é sempre, exatamente, desde que exista, não podemos esquecer. Então, a doutora Francisca Abreu, também para o seu comentário final em relação às questões que foram postas.
Muito obrigada. Eu tentarei ser rápida, só não sei se vou responder, mas também não foi propriamente uma pergunta, será mais um espaço, mais um momento de reflexão. O que está sempre presente no nosso discurso e no nosso pensamento é assumir quem somos, o que somos e a nossa dimensão, para podermos potenciar aquilo que de bom que temos e podermos enfrentar aquilo que de menos bom e mal temos. Portanto, isso para nós é fundamental. Nós não queremos ser Lisboa, não queremos ser Londres, porque não vamos ser. E, portanto, não vale a pena. Portanto, é assumir. A outra questão que está sempre presente em nós é que hoje, cada vez mais, aquilo que se decide é o lugar onde se vive. E é a partir daí que nós, então, pegamos em alguns elementos que entendemos fundamental. Ter um lugar, escolher um lugar que se vive, é importante ter pessoas abertas ao mundo, disponíveis a si e ao outro. É preciso esse perfil de hospitalidade, de bem receber, que nós temos e que podemos, e podemos melhorar e podemos potenciar. A outra é o património, é a qualidade do património, quer património construído, quer do património simbólico, a sua atratividade e a sua singularidade, que nós entendemos que Guimarães tem esta singularidade marcante, quer no património construído, quer no património imaterial. Depois é a qualidade de vida. Temos poucas ruas esburacadas, não temos lixo no chão, portanto, um cuidado muito forte com o espaço público, com a vivência do espaço público, com a fruição do espaço público. E uma quarta dimensão, que é a gestão. Aproveitar todas estas energias e sinergias criadas para criar um novo modelo, um paradigma diferente de gestão do espaço público, incentivando as populações à participação e à vivência e à entrega. E é por aí, por estas dimensões, que nós entendemos que investindo na criação de espaços, como referi aqui o Campo Urbes, e como espaços na área cultural, conseguiremos atrair gente, fixação das pessoas, em suma, fixação de pessoas com talento. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu agradeço aos oradores as exposições que nos fizeram. Nós agora vamos fazer uma mudança de cenário. E, portanto, pedi aos presentes que não se ausentassem, porque tudo será feito de seguida para a sessão de encerramento. Muito obrigado.
Eu tenho aqui umas perguntinhas para vós. Da Assembleia da República.
Esta é uma pessoa que vem cá e pelo menos leva uma para...
Ora, muito bem, vamos então dar início a esta sessão de encerramento da nossa conferência. Foram uns trabalhos bastante intensos e, portanto, queria agradecer a todos aqueles que, desde o princípio até aqui, têm aguentado firmemente, com interesse, o seguimento destes trabalhos. E, obviamente, saudando duas personalidades do Governo que nos dão a honra de também enriquecer o nosso programa e trazendo a sua mensagem, a sua palavra, as suas ideias em relação àquilo que é a interação do turismo na vertente governamental e, obviamente, a vertente da cultura na vertente governamental pelas pessoas do seu Ministro da Cultura e do seu Secretário de Estado do Turismo. Há no programa um pequeno erro protocolar, do qual desde já peço desculpa, mas, de facto, dava a palavra, em primeiro lugar, ao Sr. Secretário de Estado do Turismo para fazer a sua intervenção nesta sessão de encerramento. Tem a palavra, por favor.
O Sr. Deputado Menos Bota, Presidente da Subcomissão de Turismo da Assembleia da República, Srs. Deputados, Sr. Ministro da Cultura, Sra. Diretora Regional do Turismo da Madeira, Srs. Dirigentes Associativos, Srs. Empresários, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Em primeiro lugar, agradecer o convite amável que a Subcomissão de Turismo, uma vez mais, formulou para que estivesse presente nesta importante iniciativa que, uma vez mais, tem por objetivo não só aproximar a Assembleia dos Cidadãos, mas, sobretudo, debater temáticas que são de extrema importância para o nosso futuro coletivo, nomeadamente as áreas da cultura e do turismo que se têm associado particularmente e fortemente, sobretudo nesta lógica de que turismo e cultura são território e nessa base têm que, enfim, de uma forma organizada e articulada, trabalharem em conjunto. Por isso dizer-vos que cultura e turismo são duas áreas indissociáveis que se valorizam mutuamente e que têm um papel decisivo no desenvolvimento económico e no bem-estar social. A valorização do património e a sua promoção na dimensão turística trazem um benefício concreto para a comunidade, criando riqueza e prosperidade no contexto local. Não é por acaso que o turismo cultural, ou touring cultural, se preferirem, constitui um dos 10 produtos estratégicos no âmbito do PENTE, do Plano Estratégico Nacional de Turismo. É um produto turístico estratégico porque o património histórico do país constitui um elemento-chave diferenciador da proposta de valor de Portugal em termos turísticos. E neste âmbito, será um dos alicerces do desenvolvimento do turismo em Portugal. No entanto, o património natural ou cultural não é por si um produto turístico. Muitos outros fatores contribuem para a sua efetiva atratividade turística. A interação do turista com o local, a comunicação, a informação, os serviços complementares, desde a restauração, o alojamento ou a animação, são determinantes. O turismo cada vez mais se alicerça em experiências e são as percepções das experiências que constroem a imagem do destino. As opiniões dos turistas são cada vez mais poderosas e podem destruir num segundo um esforço de meses ou anos ou décadas de gerações. Temos desenvolvido, em conjugação com o Turismo de Portugal, uma intervenção articulada com vista à construção e consolidação de um turismo cultural forte e distintivo face à nossa concorrência. Desde o ano 2000, foram concedidos incentivos do turismo a projetos públicos e privados no âmbito do turismo cultural no valor de 187 milhões de euros, correspondentes a um investimento total de 382 milhões de euros. A título de exemplo, apontam-se alguns dos contributos do turismo para o reforço da oferta cultural, já concretizados e a concretizar nos próximos anos. A construção do novo Museu dos Costas em Lisboa, equipamento que se perspectiva como uma das grandes atrações do novo polo de aproveitamento turístico que se consolida na zona de Belém, ajuda. A revitalização do promontório de Sagres, através da reabilitação da fortaleza, da criação de condições de visita e de interpretação, àquele que é um dos maiores testemunhos da epopeia portuguesa e que atrai volumes consideráveis de turistas ao nosso país. A disponibilização de linhas de apoio financeiro à valorização turística do património e dos equipamentos culturais em todo o país, através do PIT, do Programa de Intervenção do Turismo, para os projetos públicos e a priorização de candidaturas de projetos turísticos privados, submetidas aos sistemas de incentivo e que favorecem o aproveitamento de património cultural classificado. O lançamento de novas propostas de visita ao património da humanidade localizado em Portugal, através da concessão pelo Centro Nacional de Cultura de um roteiro turístico designado no coração de Portugal, em que o turista é convidado a percorrer 4 itinerários que o levam a descobrir novas leituras para as riquezas que Alcobaça, Batalha e Tomar detêm. A produção ainda de um guia técnico sobre 24 dos nossos principais museus, palácios e monumentos, no qual se apresentarão aos operadores turísticos todas as potencialidades que estes sítios encerram para uma regular e proveitosa utilização turística, a participação no financiamento e promoção da realização em Portugal de grandes eventos culturais de índole internacional, festivais, concertos e exposições, em que se destaca a próxima realização em Lisboa, de 9 de julho a 11 de outubro, da exposição Encompassing the Globe, no Museu da Arte Antiga. Todas estas ações são realizadas em articulação permanente com os agentes públicos e privados que tutelam e operam no domínio da cultura e do turismo, e sempre em favor das prioridades estabelecidas para o desenvolvimento turístico, como o reforço da afirmação da identidade cultural, o fortalecimento e promoção das nossas diferenças, a viabilização dos novos produtos turísticos que atraiam mais turistas e aumentem a competitividade das nossas empresas. É por isso fundamental potenciar o enriquecimento e diversificação da oferta cultural. Isto permitirá responder a uma procura cada vez mais exigente e criar propostas mais competitivas que reduzam a sazonalidade, reequilibrem geograficamente o território, favorecendo a dispersão geográfica de fluxos em Portugal e dinamizem a economia turística. Portugal apresenta uma inequívoca vantagem comparativa no turismo cultural. Sempre que os recursos culturais se transformam em oferta turística organizada regularmente, os agentes económicos do turismo sabem encontrar as melhores oportunidades para acionar o mercado através da comercialização de produtos e serviços ajustados às necessidades dos seus clientes. Temos matéria-prima abundante, concentrada num território com uma dimensão confortável e de elevada diferenciação. Somos um país com 800 anos de história e 500 anos de manutenção de fronteiras, com um vasto e diversificado património histórico, arquitetónico, artístico e natural, capaz de atrair muitos visitantes. Portugal tem, assim, potencial para se tornar um destino de exigência neste mercado, também ele global, do turismo cultural. E por isso gostaria de terminar a minha intervenção, agradecendo uma vez mais o amável convite que me foi endereçado e agradecendo, sobretudo, o esforço que a Assembleia tem vindo a fazer no sentido de cada vez mais potenciar esta atividade económica com uma crescente participação de todos os agentes. Muito obrigado.
Muito obrigado. Se o Sr. Secretário de Estado do Turismo é uma visita habitual da Subcomissão de Turismo e que acede sempre aos nossos convites e já tem participado em todas as nossas conferências, já hoje temos aqui, digamos, uma estreia. Sou Ministro da Cultura, é hoje a primeira vez, portanto, que o convidámos, até porque o tema a isso propiciava, e por isso também é com muito prazer que iremos ouvi-lo. Tenha a palavra, por favor.
Sr. Deputado Mendes Bota, Sr. Presidente da Subcomissão de Turismo, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, Minhas Senhoras e Meus Senhores, é com grande prazer que aqui venho, mas não queria deixar de começar por enfatizar o tema escolhido sob o nome de Economia do Turismo e da Cultura. E mais me parecia adequado, se o tema é o da Economia do Turismo e da Cultura, que se tratasse de uma sessão conjunta das duas comissões, da Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Desenvolvimento Regional, por um lado, e da Comissão sobre Ética, Sociedade e Cultura. Isto porque me parece que também aqui se informa de um habitual vício cultural português, que é o de pensar a cultura enquanto instrumental da atividade económica, enquanto instrumental das outras atividades, e não compreender a cultura enquanto uma atividade essencial do ponto de vista identitário e do ponto de vista também da criação de desenvolvimento económico e da coesão económica. E por isso, me parece que tudo aquilo que aqui, digamos, é um pouco tratado na lógica de o que a cultura pode fazer para, digamos, intervir, ajudar, proporcionar o desenvolvimento económico e o próprio turismo. Isso, penso eu, é uma das maiores limitações ao trabalho cultural. É o facto de ser necessário fazer permanentemente um discurso enfatizador da relevância da atividade cultural, nos seus vários domínios, quer no domínio da construção de liberdade através da língua, através daquilo que para nós é o instrumento essencial de criação, nomeadamente de cultura, porque todo o pensamento é tributário da língua, todo o pensamento é viabilizado com a língua, mas também toda a construção de uma identidade própria é feita através da língua. Em segundo lugar, tudo aquilo que é memória, porque não há identidade sem memória. E memória pressupõe construção de, ou recuperação, se quiserem, todos os elementos dessa memória, seja ao nível da língua, por um lado, como seja também ao nível do património material imobiliário, o património material mobiliário e o património imaterial. Em terceiro lugar, e depois de verificados estes dois requisitos, que as pessoas dominem bem o instrumento através do qual pensam e se exprimem e contactam e comunicam, isto é, a língua, e que é também o instrumento da criação da sua própria identidade, porque a nossa identidade, como toda a identidade humana, e como diz o António Damásio, um cérebro pensante é um cérebro obsessivamente narrativo. Para fazermos uma narrativa temos que ter uma língua, e por isso a língua desempenha aí um papel essencial. Para além de a língua e do património enquanto instrumento de memória, é preciso que a estas duas coisas juntemos a capacidade de transformar isto em ação, isto é, transformarmos isto em criação cultural, em criação artística. Porque é através dessa criação que nós passamos de um conhecimento, ou se quiserem, de uma cultura do saber para uma cultura do fazer. E é esse um passo cultural essencial. E por isso, aquilo que aqui venho fazer não é explicar, falar sobre a economia da cultura, porque a limitação que me parece aqui ensaiada é uma de em que medida é que a cultura pode ser instrumental do turismo e do desenvolvimento turístico e do desenvolvimento económico. E parece-me que isso tem algumas consequências que foram aliás referidas e que têm a ver com uma intervenção da cultura, nomeadamente financeira e patrimonial, em muitas atividades, quando essas atividades talvez devessem ser conduzidas sob a direção do próprio Ministério da Cultura e não sob a direção do Ministério da Economia, enquanto conteúdos. Sim, alocação de verbas, sim, alocação de meios, sim, esta partilha, sim, estas coisas todas, mas que nem sempre são facilmente realizadas porque existem leituras e existem políticas que são, sobretudo, centradas numa atividade cultural e quem tem a competência cultural, na atividade turística ou cultural e quem tem a competência na atividade turística e tem o dinheiro, como se costuma dizer, quem tem dinheiro, quem paga a banda, escolhe a música e, por isso mesmo, em vez de se limitarem a pagar a banda, escolhem também a música. O que é que eu quero dizer a partir daqui é que, quando falamos em setor cultural, falamos em vários stakeholders, mas, sobretudo, num primeiro, em setor cultural, falamos num stakeholder que é o cidadão. E o cidadão relaciona-se com o Estado e espera e exige que o Estado ponha à sua disposição tudo aquilo que deve ser fruído por qualquer cidadão. Património, museus, arquitetura, música, etc. É importante muito perceber as linhas de limitação que vão entre o setor cultural, as indústrias culturais e as atividades criativas. Porque estas linhas são muito demarcadas temporal e espacialmente e variam, por isso, em função do tempo e do espaço. Quando o setor cultural se confronta, interpenetra com a economia, nasce aquilo a que se chamam as indústrias culturais. Nestas produz-se cultura que é vendida ao consumidor. E o binómio que aparece é um binómio empresas-consumidor e já não o binómio Estado e cidadão. E, nessa altura, trata-se de criar realidades que são de natureza cultural e que visam ser prestadas ao consumidor e que ele pague por elas. Falo dos produtos que existem na FNAC, mas de produtos como espetáculos, mas um conjunto de outras atividades que estão em museus, que são artes performativas, que são muitas atividades que têm a natureza cultural e que são produzidas para serem fruídas por pessoas que estão dispostas a pagar por elas. Passar do cidadão para o consumidor é introduzir uma lógica de mercado no setor cultural, que é fazer com que os produtos culturais sejam pagos pelo consumidor. E passa, por isso, a haver um critério censitário no acesso a esses bens. Depois existem ainda as atividades criativas. Nestas, aquilo de que se trata é de perceber que, nesse espaço de atividade, os stakeholders são profissionais. São pessoas com competências e características específicas, são pessoas que usam as suas competências e qualificações para criar diferenciação de serviços e produtos. São criadores. São pessoas que marcam a diferença relativamente ao que existe e ao que era antes feito. As atividades criativas levadas a cabo por estas pessoas, com estas competências profissionais específicas, apesar do caráter profissional inculcar uma onerosidade e o caráter remunerado à atividade, podem, no entanto, também ser levadas a cabo por pessoas que intervêm no setor cultural face a cidadãos. Seja porque aquilo que prestam é gratuito, seja porque o fazem em ambientes de acesso irrestrito, seja porque são também financiados indiretamente através do Estado ou através de mecenas. E, por isso, pagos pelo Estado ou por mecenas, nessa altura, confrontam-se com cidadãos. e como podem desenvolver esta atividade, noutros casos, por conta própria e ainda, outras vezes, pagos diretamente pelos consumidores. Estas pessoas produzem normalmente coisas materiais para interferirem, através disso, na própria produção material. As atividades e as matérias não comportam todas, no entanto, a mesma possibilidade de integração de uma atividade criativa. É mais possível integrar criatividade na roupa ou no calçado do que na batata ou no ácido sulfúrico. O setor cultural e crítico representa parcelas diversas, misturas ou complementaridades diversas em função da natureza da estrutura produtiva e do tipo de produção e produto de cada país ou região. No caso português, há um conjunto de atividades que são muito propícias a serem dinamizadas e potenciadas com a criatividade. A nossa especialização industrial internacional comporta atividades que ganhariam com a criatividade, mas que muitas vezes a isso não estão abertas. Falo, por exemplo, do têxtil, do vestuário e do turismo. Na modernização competitiva, a cultura é uma alavanca de competitividade. Mas para isso é preciso que a taxa de penetração das profissões que geram bens imateriais, as profissões criativas, deixe de ser tão baixa. Ganhariam muito nisso aquelas atividades que referi, o têxtil, o calçado, rochas ornamentais, o mobiliário, o vidro e o cristal, a cerâmica, a indústria de tapetes, os cortumes, a marroquinaria, assim como o turismo e a própria construção civil. Vejamos o património. O património classificado em Portugal apenas em 2% depende do Ministério da Cultura. Em mais de 16% depende de outros departamentos do Estado e os restantes 82% não dependem do Estado. É património classificado que depende de particulares. E relativamente a esses, a única coisa que pode ser feita é aquilo que é feito muitas vezes através do Fundo Turismo, dotando com fundos para que eles possam transformar esse património cultural classificado em um património que seja utilizável do ponto de vista turístico, através de turismo de habitação, turismo rural ou outras atividades que sejam integráveis nessa atividade económica, por exemplo. Outras vezes são financiados diretamente porque têm uma relevância cultural própria e há que recuperá-los para que eles possam ser utilizados nesses circuitos culturais. Mas a verdade é que tudo mais, o que depende do Estado, é relativamente pouco. Nos últimos 5 anos, o Ministério da Economia, através do Turismo, da Secretaria de Estado do Turismo, veio, e através do CREN, primeiro do POC e agora do CREN, veio a atribuir qualquer coisa como 370 milhões de euros para a recuperação de património privado, para fins culturais, mas de património classificado, muito dele classificado. Por outro lado, veio a contribuir apenas com 17 milhões, se não estou enganado, 17 milhões, para a recuperação de património público diretamente. E, portanto, significa que é ao Ministério da Cultura que cabe o esforço da recuperação patrimonial. Aquilo que posso dizer é que no ano de 2008 gastaram-se 73 milhões de euros na recuperação de património classificado e que, esses 73 milhões representam qualquer coisa como 40% daquilo que era toda a verba do POC dedicada a esse efeito. Ou seja, num único ano executamos uma parte muito mais significativa do que aquilo que caberia a cada ano nessa execução. E, portanto, temos feito um grande esforço nessa recuperação patrimonial, que vai desde Santa Clara à Velha até ao Museu do Coa, passando pelo Museu Machado de Castro à recuperação de muito outro património. Nem todo está recuperado, e precisamente porque nem todo está recuperado, é indispensável fazer parcerias, como aquela que fizemos com um conjunto de empreiteiros da construção civil, para que eles venham a contribuir, através de mecenato em espécie, para a reabilitação desse mesmo património. O património tem uma dotação patrimonial, por isso, muito importante, dada a nossa história e a nossa cultura. Ele é muito relevante. Mas a distribuição do património pelo país é desigual. Nós temos uma concepção, muitas vezes, insípida do desenvolvimento e valorização desse património. Só o verbo do Estado não pode garantir uma regeneração de todo esse património. O modelo turístico é muito pouco densificado e é baseado, muitas vezes, em fatores óbvios, como o mar e o sol. Ele tem de ser intensificado e, sobretudo, diversificado. Isso pressupõe conhecimento e capacidade de elaboração de um discurso e de uma narrativa históricas e culturais, explicativas e integradoras em contextos muito mais amplos, e ao mesmo tempo qualificadoras também dos destinatários que nos visitam, mas também dos próprios destinatários portugueses. Também temos que perceber que é nas indústrias culturais que as empresas se confrontam com o consumidor pela primeira vez muito mais equipado com educação, com conhecimento e equipamentos, com TV, com CD, com internet, com banda larga e com muitos outros equipamentos. E por isso mesmo é preciso compreender que na economia portuguesa existe, no setor cultural, uma grande dependência do exterior em matéria de conteúdos. Porque é com esses conteúdos que satisfazem consumidores equipados com educação, conhecimento e equipamentos, como antes referiu. O que é que nós verificamos? verificamos que, relativamente a esses conteúdos, há, da parte de Portugal, uma grande dependência do fornecimento exterior. A defesa e a promoção da língua portuguesa têm que ser utilizados como instrumento de viabilização da produção de conteúdos concorrenciais com os importados. Cinema, livros, espetáculos, revistas e jornais que possam, por sua vez, ser exportados, e nomeadamente ser exportados, para todos os países de língua portuguesa. Este setor tem uma grande capacidade para ser penetrado pelas atividades criativas, mas tem uma forte, fortíssima dependência de conteúdos e equipamentos importados. É preciso alterar isto numa política cultural, e nomeadamente numa política plural de expansão cultural portuguesa. É preciso centrar a atenção também em atividades que aglomeram tudo isto e que o aglomeram a partir de certas artes, a partir de certas competências técnicas, e que se condensam em atividades criativas e que vão da arquitetura à recuperação do património, à língua e aos conteúdos em geral. O espaço privilegiado para esta concentração são as cidades. E, por isso, é preciso pôr a cultura e a criatividade ao serviço das cidades e pensar regenerar as cidades enquanto centros de cultura e criatividade, enquanto centros de atração de talentos e de fomento da própria regeneração das cidades. É por isso que a cultura e as atividades criativas estão ligadas e são nelas centrais áreas como a arquitetura, a paisagem e o ordenamento do território. E por isso também uma ligação essencial a ser feita entre a cultura e o turismo e a economia e o ordenamento do território e, portanto, o Ministério do Ambiente. É por isso também que desempenham nas cidades papel central muitos equipamentos geradores de atração, como grandes museus, companhias permanentes, teatros, cinemas, coleções permanentes de pintura e escultura. É preciso combinar nestes domínios e nesses espaços conhecimento, criatividade, cultura, economia, ciência e tecnologia. Não é possível, no entanto, fugir para campos que sejam simultaneamente demasiado longe das necessidades das empresas, sob pena de ficarmos, muitas vezes, isolados nesta relação que deve e pode ser virtuosa. É preciso fazer estes casamentos virtuosos entre língua, economia, regeneração urbana, património, cultura. E é preciso evitar a decadência competitiva através da introdução de cultura e criatividade na produção material, isto é, criando indústrias diferenciadas. Aquilo que o Ministério da Cultura se esforça simultaneamente por fazer é por alocar meios para que outros desenvolvam estas atividades criativas culturais. Em primeiro lugar, e muito imediatistamente, usando 10 milhões de euros para deslocar para o estrangeiro 400 jovens entre os 18 e os 35 anos, para que eles possam ir fazer trabalho cultural, para que possam ir profissionalizar-se culturalmente lá fora, desenvolvendo as atividades que fazem cá dentro. Mas também alocando 30 milhões de euros, mais de 30 milhões de euros, a um conjunto de fundações que desenvolvem a sua atividade no domínio cultural, seja a Casa da Música, seja o CCB, seja a Fundação de Arte Moderna e Contemporânea Coleção Berardo, seja Serralves, seja a Fundação Camilo Castelo Branco, seja a Fundação Martins Sarmento, seja um conjunto de fundações, são mais de 30 milhões de euros que são alocados para que elas realizem essa sua atividade cultural sem qualquer dependência quanto aos conteúdos escolhidos e quanto à atividade cultural propriamente desenvolvida por parte do Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura não interfere de maneira nenhuma na política de gosto e, portanto, a atividade cultural é desenvolvida em absoluta liberdade, mas não é desenvolvida pelo Ministério da Cultura, se bem que seja o Ministério da Cultura que integralmente, ou que em grande parte, financia integralmente esses 30 milhões, mesmo que esses 30 milhões não sejam, obviamente, toda a receita que têm essas fundações. Mas a mesma coisa acontece com os teatros, como o Teatro Dona Maria, o Teatro São João ou a Parte. E aí outros 30 milhões também são despendidos para que seja realizada uma atividade cultural em que, também aí, o Ministério da Cultura tenta evitar maximamente qualquer intervenção. Aquilo para que gostava de chamar a atenção é para uma compreensão diversa disto. É para compreender que a atividade cultural desenvolve, digamos, tem um efeito ao nível do desenvolvimento económico que é muito mais importante do que este servir, digamos, como alavanca para outras atividades económicas diretamente. É através do desenvolvimento de uma atividade cultural que nós conseguiremos fazer crescer extraordinariamente o PIB, quer no âmbito interno, quer no âmbito das relações com os outros países da Cplp, quer no âmbito europeu, através da circulação de autores e de artistas, através da circulação de património e através da capacidade de afirmação desta cultura portuguesa, nomeadamente fazendo exposições de memória portuguesa lá fora. Mas também criando grandes museus cá dentro. Museu da Língua, Museu da Viagem, ou se quiserem, Museu dos Descobrimentos, um conjunto de museus que permitam consolidar esta nossa memória e, simultaneamente, qualificar aquilo que são os equipamentos culturais que farão com que a gente possa, por um lado, afirmar-se culturalmente e, por outro lado, ser atrativo para as pessoas virem cá. Lisboa é extraordinariamente atrativa do ponto de vista arquitetónico, do ponto de vista económico, do ponto de vista do país, do ponto de vista comparativo, e também o é do ponto de vista cultural em muitos aspectos, mas há muito trabalho cultural por fazer, e esse trabalho cultural pressupõe que os serviços todos, que o Estado, que os órgãos de soberania, que os contribuintes, que as empresas, que os agentes culturais compreendam, que é preciso densificar esse trabalho, é preciso alocar meios financeiros, mas é preciso também alocar energia a esse trabalho de criação cultural e de afirmação de uma cultura portuguesa. Isso parece-me ser aquilo que de mais valioso se pode fazer aqui, também aprovando, quando se trata da Assembleia da República, aprovando os meios para o Ministério da Cultura poder desenvolver essa atividade em condições com muito maior autonomia. Como costuma dizer, quem tem dinheiro faz, e, portanto, se houver alocação de verbas para que esses trabalhos possam ser feitos, essa alocação de verbas permitirá isso. E aquilo que espero é que seja possível continuar a trabalhar entre as duas comissões, ou que seja possível iniciar um trabalho entre as duas comissões, para que economia, finanças e cultura sejam muito mais compreendidas como uma atividade essencial a desenvolver no âmbito da atividade do Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos agora já rapidamente para a parte conclusiva. Nós optámos por uma visão pluralista em termos de conclusões, necessariamente sintéticas. Posteriormente são elaboradas umas conclusões finais mais, digamos, detalhadas e enviadas, portanto, às pessoas que participaram nesta conferência. O Sr. Deputado Nuno da Câmara Pereira, em representação do PSD, se conseguisse sintetizar em 5 minutos o seu olhar sobre aquilo que se passou, eu agradecia em nome de todos. Os seus membros do Governo têm um compromisso público e, portanto, temos que abreviar tanto quanto possível.
Bem, de facto, ouvindo os interlocutores durante esta jornada, ficámos exatamente a estas conclusões. Que o turismo para eles deixou exatamente sendo, finalmente, um fenómeno único e simplesmente temporário e migratório. O turismo passou a ser um excelente veículo de transmissão e divulgação cultural, e passou por isso mesmo a ser uma atividade mais que física e material, mas uma forma de cultivar o espírito, elevando ao pensamento em reflexão contemplativa, onde ficarão impressas na alma de cada qual as naturezas das cores, resultantes odores, sabores e sentimentos. Por isso mesmo, e passando para a parte mais conclusiva, é fulcral entendeu-se empreender e operar uma rede, em rede, ligando destinos diversos, urbanos, rurais, naturais, em que o dinamismo do turismo português é real pelo incremento dos visitantes e das receitas. A diversidade paisagística cultural do país constitui-se como âncora para o desenvolvimento regional e local, contrariando a tradição. O Algarve, Lisboa e Madeira. Há que diversificar destinos, há que diversificar atitudes, há de diversificar, inclusive, a forma de apalpar o turismo e de o sentir. O património arquitetónico é determinante para a criação das novas funcionalidades na hotelaria, nos museus, na homenagem aos vultos culturais, etc. Pelo que também há considerado o património natural, que é o móvel de atração de segmentos do mercado turístico em crescimento, em consequência da consciência ambiental, da frequência da pequena intensidade, da aposta na oferta de visitas a estas áreas, na mobilização dos recursos locais e nascimento de microempresas e animação turística, na valorização da ambiência e das memórias que os edifícios encerram na sua história, preparar os edifícios e o património para a função turística, pela valorização dos mesmos. O património natural também não ficou para trás, pois considerando-se cultural os eventos considerados fulcrais para os eventos multiplicadores da economia local, do orgulho dos atores, valorização das entidades e das autenticidades regionais, ou seja, os destinos. Há que empreender também um cluster cultural, cada vez mais considerado na oferta turística, pois que é considerado um fator de competitividade. Os grandes eventos, foi-se considerado também, que só têm valor os efeitos diferidos, se forem superiores aos imediatos. Intervir no destino deve ser um ato de planeamento anterior aos eventos. Intervir no destino deve considerar os residentes, porque serve a estes, serve aos turistas. E também considerou-se as cidades como património mundial, tendo em conta que são um elevado fator de atratividade e são suportes fundamentais para a dinamização cultural, empreendedora e económica. Pelo que a capital europeia da cultura é uma oportunidade única para a promoção da cidade e para a consolidação como destino cultural sustentável. Guimarães 2012 é uma oportunidade cultural, social e económica e potenciadora das estratégias criativas. Assim é que se considera, finalmente, que, de facto, aliar o turismo à cultura, no sentido positivo, é pô-lo articulado com as razões que definem cada destino de forma particular no conceito do impressionismo artístico, contrariamente ao óbvio e espetacular acontecimento da alegria e exuberância material e sensual que o turismo e a preservação do património não podem deixar de esquecer. Por isso mesmo, a humanidade, que tem uma tendência para a unificação ou homogeneização, por outro lado, sabe não aceitar, senão, e nem abdica da diversificação e da identidade própria. Portanto, finalmente, verificamos aqui neste acontecimento hoje que a cultura serve como expoente da promoção turística e de vez pensarmos que as coisas nem todas elas são números e há que cultivar exatamente o património que o país encerra nele próprio, não só através dos tempos, mas sim através da realidade que nós soubemos preservar. Por isso mesmo, encerra-se nesta conclusão de que não há turismo sem cultura.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno da Câmara Pereira. Um duplo aplauso, não só pelo conteúdo das suas conclusões, mas também porque conseguiu ser tão sintético e cumpriu rigorosamente os 5 minutos. Sr. Deputado Ordesso Martins, tem a palavra em representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro da Cultura, é com muito prazer que o temos aqui hoje. Sr. Secretário de Estado do Turismo, que também já é, digamos, um participante mais habitual nas nossas reuniões. Sr. Presidente da Subcomissão, caros colegas deputados, senhores convidados, senhores empresários, dirigentes associativos. Minhas senhoras e meus senhores, o PENDO prevê que o valor de Portugal se substancie em apostar nos fatores que mais nos diferenciam de outros destinos concorrentes. Um destes fatores é a história, a cultura e a tradição, no âmbito das quais se realçam a multiplicidade de influência e de culturas, celtas, romanos, os árabes, os povos dos descobrimentos e de subculturas regionais. E como vimos, esta conferência teve como objetivo apresentar apenas alguns dos exemplos de localidades, cidades que até estão situadas no interior do país, outras no litoral, mas com boas acessibilidades já, e se podem constituir como produtos muito interessantes a desenvolver e a potenciar para benefício da coesão social e do desenvolvimento das suas populações, podendo até servir em certos casos como combate ao processo de desertificação. Um dos 10 produtos turísticos estratégicos definidos foi o turismo cultural e paisagístico, no âmbito do qual importa promover uma forte interação entre os diversos parceiros do setor turístico, públicos e privados, com vista à promoção de uma cultura de excelência altamente competitiva, nomeadamente através da adoção de estándares de qualidade para a cadeia de valor do produto, de elevados níveis de cooperação e de articulação em rede da estruturação da oferta neste domínio. Um estudo publicado pelo Conselho de Desenvolvimento Artístico de Hong Kong em 2005 defende que o turismo, a par da coesão social, da economia criativa e do conhecimento, faz parte de um único ecossistema de criatividade e inovação, o que não deixa de estar perfeitamente enquadrado nos dias de hoje, dado que 2009 foi definido pela Comissão Europeia como o Ano Europeu da Criatividade e da Inovação. Esta visão do turismo, articulada com o setor cultural, promovem a par e não como em termos de inferioridade relativamente à cultura. Nós estamos a ver o turismo e a cultura a par. Promovem a sua influência conjunta na economia como um todo, seja em termos de indicadores de consumo cultural, a assistência dos turistas a eventos e a atividades culturais, seja quanto a indicadores de despesa, montante de gastos pelos turistas.
Por outro lado, a articulação entre turismo e cultura, como qualquer outra tentativa de coordenação de políticas, só terá sucesso se revestida de consistência. E neste caso, como refere o programa da Unesco para as cidades criativas, conseguir-se-ão estratégias sustentáveis para o turismo criativo. As últimas estatísticas disponibilizadas pelo Eurostat demonstram que, se analisadas em conjunto, as despesas dos agregados familiares em bens e serviços em 2005, que é o último ano de estatísticas disponíveis, em itens como o turismo, restauração e hotéis e cultura, ascendiam a 18,5%, tornando-se o segundo item de despesa, logo atrás de despesas como a água, a eletricidade, o gás e outros combustíveis. Dizer ainda, antes de uma forma sintética, porque também nos cabe um bocadinho este papel de fazermos as conclusões da conferência, que ainda encontro com o Sr. Ministro aqui hoje também nos disse, em relação à questão de até do próprio título desta conferência, mas que nós vimos esta questão do desafio em interagir e de fazer interagir a turismo com a cultura. E, a par disso, recordava aqui também um caso que... nomeadamente se passa em Inglaterra, com o designado hoje turismo literário. E que, pronto, num site encontrei mesmo isto, o turismo literário, o melhor lugar é Londres. Pode ser Londres, como pode ser Lisboa, como pode ser outras cidades. E realmente recordei-me também de uma visita que no ano passado fiz à terra natal de Shakespeare. E, portanto, é este tipo de conjugação que, na minha opinião, também me parece exemplar desta ligação à língua, que o Sr. Ministro também aqui muito bem referiu, e que pode necessariamente ter efeitos significativos em termos de valor acrescentado e em termos de valor económico. E, portanto, é um desafio que nos cabe a todos, entidades públicas, privadas e, necessariamente, claro, que também à Assembleia da República. Passo então, de forma sucinta, às conclusões da conferência bastante interessante, na minha opinião, que tivemos aqui hoje e que, no fundo, é a nossa última conferência desta legislatura, mas que penso que também, em termos do seu objetivo, de certa maneira, penso que está a fazer um caminho neste binómio que é o turismo e a cultura. E, portanto, passava de imediato. O papel desempenhado pelo plano tecnológico na dinamização das indústrias criativas e por essa via dessas na promoção da cultura e do turismo cultural, nomeadamente através da promoção de incubadoras de indústrias criativas. Uma outra conclusão prende-se com a percepção da necessidade de aprofundamento de contributo dos financiamentos comunitários através do CREM para a promoção do turismo e da cultura. Em particular, deve promover-se a maior interação entre os mundos do turismo e da cultura, nomeadamente ao nível da concretização das prioridades políticas definidas. Fatores contribuem para o sucesso da articulação entre o turismo e a cultura, nomeadamente ao nível local. A articulação das instituições locais com estabelecimentos de ensino superior, universitário e politécnico, na definição e concretização de instrumentos de ação nesta matéria e o papel dos organismos da promoção turística. O turismo é em si um evento cultural, também foi aqui dito hoje. Importa mudar as mentalidades e tendo presente que a criatividade não se improvisa. Ver a cultura criativa no contexto do Triângulo de Ouro, que é um motor de desenvolvimento económico nacional, uma base para a coesão social, regional e global e um produto global. Portanto, daquela ideia que também aqui foi dita do global ao local. Partindo da realidade local, importa aprender a realçar a diversidade cultural como um ato de democracia. Só na economia do conhecimento, como estabeleceu a Estratégia de Lisboa, pode nascer a economia da criatividade. No contexto da promoção de novos modos de turismo ligado à natureza, realça-se o papel da educação e formação ambiental no contexto da defesa do ambiente como fator estruturante do desenvolvimento e da cidadania. E também porque sou de uma região do interior, aquilo que também aqui foi aqui referido como a necessidade de mantermos populações nessas áreas protegidas. A necessidade de, só assim, elas, na verdadeira acepção da palavra, ficarão realmente localmente produzidas, que se nós conseguirmos atrair para essas zonas, portanto, a própria população. Deve-se apostar na promoção de novos produtos, aproveitando o seu potencial, e os novos investimentos ligados ao binómio turismo-cultura são muitíssimos importantes, sobretudo para as regiões do interior, pelo que podem ter o efeito potenciador do desenvolvimento económico e da promoção da coesão regional. É o caso também de Belmonte, que foi aqui falado hoje. E em termos de políticas públicas, estas devem basear-se num novo paradigma. O fenómeno da fúria inovadora é nefasto porque se aposta tudo na novidade mais recente e esquece-se o que já existia, gerando desequilíbrios. Também foi aqui dito pelo nosso conferencista Mega Ferreira. Importa potenciar o que já existe numa lógica de maximização da concentração de esforço, a par do investimento na criatividade e na inovação. Gerar parcerias indutoras de novos projetos e que envolvam as instituições. Mais do que construir um mundo para o turismo, importa construir um mundo onde o turismo tenha lugar. O que é bom para os habitantes também é bom para, os turistas, como também foi dito pela nossa conferencista Simoneta Luz Afonso. Temos de fazer cultura não por causa dos turistas, mas por causa dos portugueses. E completaria porque só assim se percebe o papel do turismo e da cultura em termos de desenvolvimento sustentável. Os grandes eventos só são verdadeiramente importantes se o efeito diferido for interessante. Penso que isso resume, de alguma maneira, as conclusões desta nossa importante jornada e concluiria dizendo que a economia do turismo e da cultura não tem ainda a concretização ao nível do desejável, mas vimos aqui que temos já inúmeros casos interessantes e que estamos no caminho certo para tirar o melhor partido de todo o nosso potencial. Muito obrigada pela vossa atenção.
Obviamente que o tema não ficou esgotado, obviamente que poderíamos fazer e teremos que fazer num futuro, noutras reencarnações, mais debates sobre esta matéria, mas queria dizer-vos que, em nome da Subcomissão de Turismo, estamos muito satisfeitos pela qualidade, pela valia de todos os interventores. Falámos de questões concretas, de casos concretos, falámos de casos como Belmonte, falámos de casos como Óbidos, falámos de Guimarães, falámos de Bolonha. Tivemos aqui exemplos concretos, mas também teorizámos bastante sobre aquilo que é o futuro, ou que pode ser o futuro, do binómio entre a cultura e o turismo. Mas, sobretudo, para toda e qualquer ação política é necessário estudar os fenómenos. E eu retomava aqui aquilo que disse na intervenção inicial, há que fazer um estudo aprofundado, aliás, o Sr. Ministro falou nisso, que é o efeito da alavancagem que o turismo pode proporcionar, aliás, que a cultura pode proporcionar, não só no turismo, como na economia global em Portugal. E, portanto, deixávamos aqui este desafio de que esse estudo, ou pelo turismo, ou pela cultura, ou se quiserem, pelos dois ministérios, portanto, par a passo, que desenvolvessem uma investigação, um estudo, para nós sabermos exatamente cada milhão que for investido em cultura, qual é o efeito induzido que tem nas receitas, nos empregos, nas taxas, nos impostos, portanto, isso é importante. Para que o poder político, seja ele a nível governamental, seja ele a nível da Assembleia da República, possa tomar as decisões que a cada um competem. A todos vós, agradecia bastante o vosso interesse, a vossa permanência aqui significou que o tema vos interessou. Aos oradores convidados, o meu agradecimento pela grande valia das vossas intervenções, a todos os espectadores que através do canal Parlamento, e são muitos milhares que em todo o país estiveram a ver em direto este debate e poderão vê-lo em diferido mais tarde, eu também queria dizer-vos que esperamos ter contribuído para que este tema possa continuar a ser discutido e aprofundado. A todos muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, Sr. Ministro, senhores deputados, muito obrigado, minhas senhoras, meus senhores, dou por encerrada esta conferência.